Boa noite a todos. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente. Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Invocando o nome de Deus, a venda regimental, declaro aberto o trabalho de hoje. Nesse instante, eu gostaria de agradecer a presença dos todos presentes e gostaria de convidar a fazer parte da mesa o secretário de Segurança, seu Luque Oliveira, comandante da Guarda Municipal, e o senhor Fernando Borges, representando o Parquímetro. Peço ao secretário que faça leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 20/11/2017. Aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 19h30, foi realizada a 37ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente José Maria Gonçalves Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, iniciou-se a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações número 596 a 604/2017 e requerimentos número 240 a 244/2017. De autoria dos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas, Rosilene do Carmo Cardoso e Denilson Francisco Braga. Projeto de lei número 56/2017 dispõe sobre a concessão, subvenção e auxílios financeiros e contribuição para o exercício de 2018 de autoria do Executivo. Projeto de lei 57/2017, Lei Orçamentária Anual, estima receita e fixa despesa do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2018, de autoria do Executivo. E projeto de lei número 59/2017, institui o programa especial de regulamentação fiscal municipal, refis municipal e dá outras providências de autoria do Executivo. Se inscreveram no livro de palavra livre os seguintes vereadores: Ricardo Luiz Oliveira, Edson Gonçalves Júnior, Arnaldo Pereira do Santo, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Rosilene do Carmo Cardoso, Maximiliano Silva Baeta Forte, Renê Américo da Silva e Antônio de Oliveira Bosco. Na sua fala, o vereador Arnaldo dos Santos pediu para que registrassem ata o falecimento da professora Cida Abreu, com quem teve a oportunidade de conhecer e trabalhar juntos. Ressaltou que era uma professora muito querida e que exercia seu trabalho como sacerdócio. No final, manifestou seus votos de pesar aos seus amigos e familiares. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos requerimentos. O projeto de lei número 56/2017 foi concedido vista ao vereador Átila Dias de Moraes. O projeto de lei 57/2017 foi aprovado em segunda votação. O projeto de lei 59/2017 foi aprovado em primeira votação. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 27 de novembro de 2017. Sala de reuniões, 27 de novembro de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 259/2017. Envia ao Executivo balancete ao mês 9/2017 a 10/2017. Ofício 260/2017. Ao prefeito, encaminha cópia das indicações 596 a 604/2017 e requerimento número 242 a 244/2017. Correspondências recebidas. Convite da Casa do Adolescente para entrega certificado do 8ª turma do curso de qualificação pessoal e profissional e curso de capacitação em educação afetivo sexual. Terceiro encontro mineiro de vereadores, 5 a 7 de dezembro em BH. Ofício circular número 12 comunica transferência de recursos no valor de R$130 mil, referente à aquisição de bens. Ofício circular número 3/2017, solicita indicação de representante para o Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Ofício número 312/2017, encaminha a resposta, cópia das indicações, às indicações 544 a 552/2017 e requerimentos número 213 a 214/2017. Ofício 313/2017, encaminha a resposta às indicações 553 a 572/2017 e requerimentos 224 e 225/2017. Ofício número 234/2017, respostas aos requerimentos número 219/2017 da empresa Serra Verde Transporte Ilimitada. Senhor presidente, essas são as correspondências recebida e expedida.
Peço que seja apresentada a matéria em pauta, sem discussões e sem comentários.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente que seja feita a regulamentação do piso no abrigo de ônibus na rua da Carioca, em frente ao número 880, próximo à mercearia Vale de Ouro, no bairro Santa Rita. Justificativa: o piso está desregular, causando poças no local em épocas de chuva, trazendo transtorno à população que necessita do abrigo do ônibus. Sala de reuniões, 27 de novembro de 2017, vereador Antônio de Oliveira Bosco. As três indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Fazenda, verificar a possibilidade de realizar capacitação dos fiscais tributários da Prefeitura para aplicação de normas contidas no projeto de lei 51/2017, que altera a lei número 2.323, de 22/12/2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza, especificamente com relação às empresas de cartões de crédito. Justificativa: Essa é uma importante ação que impactará no crescimento da arrecadação municipal. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos serviços mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo, verificar a possibilidade de intensificar a limpeza das ruas e calçadas do bairro Novo Itabirito. Justificativa, essa é uma solicitação dos moradores do bairro que está alegando a falta de limpeza urbana. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, verificar a possibilidade de implantar cobertura na quadra do bairro Santo Antônio. Justificativa, essa é uma solicitação dos moradores do bairro. Sala de reuniões, 27 de novembro de 2017, foram as indicações do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. As indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos serviços mentais solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente a pavimentação asfáltica da rua Flor das Laranjeiras, do bairro Dona Luizinha. Justificativa, essa rua se encontra em péssimo estado de conservação já há alguns anos e é um pequeno trecho, estado este que piora a cada dia com o surgimento de novos buracos e crescimento dos já existentes, principalmente em épocas de chuva, para ressaltar neste pagamento de IPTU. Os próprios moradores é que dão a manutenção nessa rua. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que faça interlocução junto à CEMIG para que seja disponibilizado iluminação pública para o final da rua Flor das Laranjeiras, no bairro Dona Luizinha. Justificativa, alguns protocolos, formulários e solicitação à CEMIG já foram encaminhados. Dessa forma, se faz necessário a interlocução com a CEMIG para viabilizar o atendimento dos moradores. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos serviços mentais solicitar o senhor prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, capina e limpeza da rua Flor das Laranjeiras, no bairro Dona Luizinha. Justificativa, o mato se encontra alto e invadindo a rua, causando a obstrução das passagens de pedestre, ocasionando o surgimento de animais peçonhentos e na proliferação dos mesmos. Sala de reuniões, 27 de novembro de 2017. Essas foram as indicações do vereador Leandro Silva Marques. Os requerimentos a serem lidos agora, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através de secretaria competente, uma avaliação sobre a necessidade de reparo na pavimentação da rua da Paina, no Mazagão. Conforme foto em anexo, há inclusive risco de quedas de um dos postes, podendo comprometer o fornecimento de energia naquela comunidade. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através de secretaria competente, uma avaliação sobre a necessidade de reparo na pavimentação da rua Bela Vista, no bairro Padre Adelmo. Segundo os moradores, a rua tem sido rota de desvio desde que iniciaram as obras da Avenida José Farid Raime. Conforme foto em anexo, principalmente nos períodos chuvosos, a rua realmente está em uma situação bastante crítica, praticamente intransitável. A referida solicitação tem como objetivo de garantir a segurança dos pedestres, motoristas e moradores. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma manutenção nas estruturas metálicas da rampa que dá acesso aos banheiros e lanchonete do Alto do Cristo. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a necessidade de melhorias na rua Francisco Mendanha, bairro Santo Antônio. A referida rua tem começo e fim, mas não tem meio, que é um buraco. Inclusive, no último domingo, 26/10, um motorista sofreu um acidente no referido local, conforme foto em anexo. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a necessidade de reparo na pavimentação da estrada do Pesque Pague, no Mazagão, considerando também a possibilidade de uma parceria entre o município e a empresa Vale para viabilizarem o asfaltamento, já que a referida estrada tem o acesso à TFA. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Sala de reuniões em 27 de novembro de 2017, foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado ofício às lideranças que participaram da mobilização para aprovação da medida provisória 789/2017, que altera a forma de cálculo da receita decorrente da compensação financeira pela exploração de recursos minerais CEFEM, bem como estudar a possibilidade de conceder um mérito especial para as expectativas de liderança em virtude desse feito histórico para nosso município. O objetivo é parabenizar e prestar os nossos reconhecimentos à grande atuação de maneira ética, responsável e correta dos líderes Juninho Salvador, Alex Salvador e Vitor Penido, prefeito de Nova Lima, presidente da MIG, ao deputado federal Marcos Pestana, relator da MP 789. Figura essencial para essa conquista ao deputado Diego Andrade, pelo seu empenho e dedicação nesta causa. Sala de reuniões, em 27 de novembro de 2017. Esse requerimento é assinado pelos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, José Maria Gonçalves dos Santos, Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Renê Américo da Silva e Rodrigo Campos Chagas. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite à secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa cópia da Lei Municipal número 3232/2017, sala de reuniões, em 27 de novembro de 2017. Esse requerimento é assinado pelos vereadores Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer a Vossa Excelência, na forma de mental, que seja realizado, dentro do presente exercício, uma sessão solene da Câmara Municipal de Itabirito para prestar a devida e justas homenagem e personalidades federais, estaduais e municipais abaixo identificados, cujas ações merecem nossa eterna gratidão e reconhecimento, ficando devidamente registrado nos anais da história de Itabirito os esforços na luta pelo aprimoramento e aprovação da medida provisória 789/2017, que prevê o aumento das alíquotas da compensação financeira para a exploração de recursos minerais CEFEM, passando de 2 sobre a arrecadação líquida para 3,5 do faturamento bruto das empresas mineradoras. É importante ressaltar que a proposta aprovada pela Câmara Federal no dia 22 de novembro de 2017 e pelo Senado no dia 23 de novembro de 2017 representa uma grande conquista para os municípios mineradores e uma oportunidade histórica de incrementar os cofres públicos com recursos que serão investidos em áreas prioritárias como saúde, educação, infraestrutura das cidades, além de contribuir para a diversificação econômica e geração de empregos, influenciando significativamente na melhoria da qualidade de vida de toda a população. Homenageados: Alexander Silva Salvador de Oliveira, prefeito de Tabirito; Valdir Silva Salvador de Oliveira, ex-prefeito de Tabirito e consultor da AMIG; Antônio Anastasia, senador; Marcos Pestana, deputado federal e relator da MP 789/2017 na Câmara Federal; Diego Andrade, deputado federal; Caio Nárcio, deputado federal; Vitor Penido de Barros, prefeito municipal de Nova Lima e presidente da AMIG; Darcy Lemen, prefeito de Paropebas, Pará; Stael Gomes, gerente administrativa da AMIG. Sala de reuniões, 24 de novembro de 2017, vereador René Américo da Silva. Os requerimentos a serem lidos agora é de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Peço desculpa hoje um pouco pela fala, porque a garganta amanheceu meio ruim hoje. Vamos lá. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa cópia da lei municipal que institui o Conselho Municipal de Segurança e informação sobre o referido conselho. O conselho está ativo? Se negativo, por quê? Se positivo, possui regimento interno encaminhar cópia do decreto de posse dos conselheiros, informar a validade do mandato dos conselheiros e para quando está prevista a próxima eleição. Quando e onde são realizadas as reuniões? Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao superintendente do DENIT, MG, o senhor Fabiano Martins Cunha, para que providencie em caráter de urgência uma avaliação de poda ou corte total de eucalipto e árvores que trazem perigo na rodovia BR-356, próximo ao quilômetro 58, em Itabirito. A referida solicitação tem como objetivo garantir a segurança dos motoristas que necessitam circular pelo perímetro supramencionado. É importantíssimo ressaltar que a queda de árvores às margens da rodovia dos Inconfidentes já causaram acidentes com vítimas fatais. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Municipal de Obras uma avaliação técnica sobre as possíveis intervenções na pavimentação da rua Santos Dumont, bairro Funcionários, pois tem nos chegado reclamação sobre as ocorrências de carros deslizando no referido morro, sobretudo nos períodos chuvosos, colocando em risco motoristas e pedestres. É importantíssimo ressaltar que trata de uma via bastante íngreme. A referida solicitação tem como objetivo de garantir as seguranças do motorista que necessitam circular pela via mencionada. Senhor presidente, requero de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo, porque nos prazos da lei solicito à secretaria competente que envie a esta casa legislativa a relação dos servidores públicos beneficiados com a aprovação da PL 27/2017, sala de reuniões, em 27 de novembro de 2017. Esses foram os requerimentos do nobre vereador Ricardo Luiz Oliveira. Pauta da reunião ordinária 27/11/2017, projetos de lei. Projeto de lei número 49/2017, autoriza a instituição do Programa Municipal de Preparação para o Ingresso no Curso Superior para estudantes de baixa renda no município de Tibirito e dá outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 56/2017, dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílio financeiro e contribuição para exercício 2017, de autoria do executivo, em primeira votação. Projeto de lei número 61/2017, altera o artigo 1º da lei municipal 2926, de 7/6/2013, que altera a lei municipal 2842 e de 24/11/2011, que autoriza a doação do terreno à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC Itabirito, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Forte, em primeira votação. Projeto de lei número 59/2017, institui o Programa Especial de Regulamentação Fiscal Municipal Refis e da outras providências, de autoria do Executivo, em segunda votação. Projeto de lei número 57/2017, lei orçamentária anual, estima receita e fixa despesa do orçamento fiscal do município de Tibirito para o exercício 2018, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei 58/2017, institui o plano plurianual do município de Tibirito para o período 2018 a 2021, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei número 62/2017, institui a política municipal de inclusão digital e o sistema municipal de inclusão digital e da outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova, senhor presidente, chegando nesta casa hoje. Projeto de lei número 63/2017, dispõe sobre a destinação do recurso para o Fundo Municipal dos Direitos da Criação, Direitos da Criança e do Adolescente e para o Fundo Municipal de Assistência Social, de autoria do Executivo, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Peço ao secretário.
Não, senhor presidente, só um minutinho, tem mais dois na parte de trás da pauta aqui que eu não vi. Projeto de lei 64/2017, altera a redação da lei municipal número 18/16, 17 de dezembro de 1993, que institui o Código Tributário Municipal, de autoria do Executivo, matéria nova. Projeto de lei número 64/2017, institui o Programa Municipal Bolsa Atleta no município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do Executivo, matéria nova, chegando a essa casa hoje. Agora sim, senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Peço ao secretário, me dê o livro de palavra livre, senhor orador inscrito.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos no livro de palavra livre.
Então, antes de passar para a segunda parte do trabalho, atendendo o requerimento do vereador Renê e do vereador Ricardo, sim, quando essa casa hoje, o secretário de trânsito, o secretário, né, o presidente da Guarda Municipal e o da Parquímetro, para que vocês tirem as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas conclusões. Agora, a palavra está com o secretário de trânsito, senhor Luque.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, Zé Maria.
Boa noite.
Vice-presidente, Rodrigo do Porco. Secretário Geraldo Mendanha. Os vereadores presentes, vereadora Rose. O público presente, guarda municipal. Internautas, é com muito prazer que venho aqui pela primeira vez a essa casa para responder os questionamentos de Vossas Excelências. Espero poder corresponder, né, aos questionamentos de uma forma geral. E peço também desculpas ao vereador Ricardo e ao vereador Renê por não ter podido vir antes, né, porque acabou que foi aquela, a época exata da transição. Então, mas agora, se Deus quiser, nós vamos conseguir responder, né? Então, eu estou à disposição dos senhores.
Boa noite, mesa. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora, público presente. Cumprimento também o secretário Carlos Henrique Luque Oliveira, responsável pelo parquímetro também. Acho que é muito importante e válido a sua presença, secretário. E entendi perfeitamente, devido a essa questão da transição, que realmente tem que ter essa adaptação mesmo, mas vejo que está buscando os fatos e procurando dar atenção aos problemas. Isso é muito importante. Eu tenho algumas perguntas aqui, Luque, e vou te chamar de Luque porque você é um cara que nos dá essa liberdade e nos dá essa condição de estar uma tratativa mais próxima. Tem algumas perguntas aqui, são várias. Então, acredito que eu vou focar na questão do parquímetro. Inclusive, a gente conversou, deixo aqui também, aproveitando que não utilizarei a palavra, Zé, te agradecer pela disponibilidade da casa, na questão da audiência pública, agradecer os presentes. Eu acho que foi importante e válido uma avaliação geral e com um conhecedor de causa. Claro que falhas e dificuldades acontecem, né? Estamos sujeitos a errar. Tive alguns questionamentos aí, algumas falas aí em rede social, até falas públicas. Eu falo que até papagaio fala. Então, assim, a gente tem que aprender a administrar, né? Absorver o bom e administrar da melhor forma. Então, deixo aqui meu agradecimento à casa e a você, o meu muito obrigado. Ô, Luque, vou lá para essa primeira intervenção, essa questão do parquímetro. O parquímetro é o seguinte, é uma questão que foi instalada e não sei se foi pensado para Itabirito. Não vejo ele com essa condição de estar atendendo a cidade de Itabirito, mas é um fator importante. Ele é importante ter sido inserido em nossa cidade. Mas, como a gente vê várias cobranças, vários questionamentos, trago a esta casa aqui a voz da população. Então, vamos lá para o primeiro fator aqui. O nosso equipamento parquímetro, o porquê de não emitir o recibo para uma possível constatação do usuário posteriormente em caso de autuação. É claro que a gente vê o trabalho da guarda, né? Vê as dificuldades que tem, onde a gente até colocou em audiência pública, vê as questões que acontecem, a gente vê em rede social, vê os questionamentos, né? Onde pondero os fatos, porque a gente vê as pessoas questionando, acho que já existiu excesso sim, mas acho que o trabalho é muito bom, né? Acho que os excessos eles têm que ser avaliados. Então, essa é a primeira pergunta. A minha segunda pergunta, se você quiser, eu faço elas em lista e você vem ponderando, acho que vai ficar melhor. E, ou se você quiser ir respondendo também, a gente vai fazendo sequencialmente. Ok? Outra coisa é o tempo de tolerância, já regulamentado, mas que não vem sendo cumprido. Será que é necessário abranger esta cobrança pela cidade, conforme tem sido feito, e alguns pontos que o fluxo é muito menor? Quem são os responsáveis pela empresa? Quantos empregos diretos e indiretos ela tem gerado no município? Quanto o parquímetro arrecada, quanto ele paga de impostos aos cofres públicos do município e qual o destino do recurso arrecadado? Fizemos uma indicação solicitando uma avaliação do aumento de número de vagas para motociclistas nos estacionamentos da cidade. Houve uma resposta de que a secretaria já está avaliando. Existe alguma informação sobre? Uma outra questão, também foi uma solicitação da população, é a questão das pinturas das vagas do parquímetro. Já que é uma concessão, a empresa deve, né, tá fazendo a utilização geral, inclusive essas demarcações, pelo que eu entendo. Não sei se eu posso estar errado, posso estar enganado. Mas a gente vê a Prefeitura Municipal de Itaberito fazendo essas pinturas ao chão, onde é de concessão do parquímetro. As vagas são de concessão do parquímetro. Inclusive, temos até fotos. Essa questão do tempo de estar vindo aqui, entendi perfeitamente, Luke, devido a essa questão da transição que eu já coloquei. E eu gostaria de perguntar também se vocês avaliam que o trabalho é bem feito. E outra coisa, além dessas perguntas do parquímetro, vejo com muita esperança, Luke, essa nova geração na questão do trânsito, da segurança e trânsito da cidade. Acho que você veio com gás novo, certo? E com respeito da população. E tenho certeza absoluta que terei belas respostas aqui. Meu muito obrigado e boa noite a vocês.
Bom, primeiramente, muito obrigado, Ricardo, vereador Ricardo, pelas palavras. Estou sempre à disposição, Ricardo, se precisar, tá? Vou começar aqui. A primeira pergunta foi referente à emissão, né, daquele ticket, né? Quando foi realizado a licitação, a elaboração para fazer a licitação, que foi em 2013, ainda não existia a tecnologia de emissão de tickets disponível. Então, quando da elaboração daquela licitação, procuraram ali a tecnologia que estava mais próxima, a mais assim, correta para aquela época, que foi em 2013. Nós tivemos problema na licitação, que ela passou por recurso, e, né, então o andamento dela, ela foi instalada mesmo em 2014, assinado o contrato de 2014, e só posteriormente que teve a instalação. Nós já até tivemos contato com a empresa recentemente, né, logo depois da minha entrada, para verificar a possibilidade de substituição daqueles aparelhos que estão ali para a emissão do ticket. Mas isso ainda está passando por estudo, porque o equipamento é muito mais caro do que aquele contratado. Então nós temos que ver a questão econômico-financeira do contrato, se ele comporta. Tá? A segunda questão foi relativo à tolerância. A ordem dada pela empresa, e isso até o Fernando pode posteriormente explicar melhor, para as fiscais, é que tem que ter o tempo de 15 minutos. Está no contrato e tem que ser feito. Como é que isso é contado? A fiscal acompanhou o tempo, viu que aquele tempo terminou, ela tem que fazer a notificação, colocar no vidro, a partir daquele... E esse ticket tem um horário. Depois de 15 minutos é que ela aciona a guarda para tomar as providências. Se está sendo feito ou não, aí cabe a gente, população, fiscalizar também, né? Isso é sem dúvida. Bom, aí você me perguntou sobre a questão de abranger a cidade toda. Veja bem, o contrato, ele foi estipulado para iniciar com 700 vagas, para que pudesse ter a viabilidade para a empresa. Posteriormente, após instaladas as 700 vagas, nós teríamos o acréscimo de mais 300. Só que, infelizmente, nós não conseguimos alcançar sequer as 700. Hoje tem 483 vagas instaladas no município. Isso gera até um percalço nesse contrato para a empresa e para o município. Não está bom nem para ela e nem para a gente. Ela, por questões lógicas, né, de já ter programado as 700, e aí sim os cálculos dela possam ser cobertos, e para o município, o maior número de vagas do rotativo, para a gente é melhor. Por quê? O município tinha aquela questão de todo mundo estacionar na frente da loja, o proprietário ou um usuário, né, mais frequente, e ali permanecia por horas e horas. Então, obedecendo-se o que nas grandes cidades são feitas, né, é fazer a rotação mesmo do pessoal. E isso viabiliza o comércio, de uma forma geral, melhora o comércio, né? E aí nós temos que fazer os encaixes, as adequações, para chegar num ponto que é interessante para todo mundo. Por isso tivemos a ideia do parquímetro, do rotativo, né? Eu entendo até que por ser uma cidade pequena, realmente fica um pouco mais difícil, mas nós temos aquela intenção, aquela visão de querer sempre crescer. E isso, no meu entendimento, é um desenvolvimento para a cidade. Então, esse é um dos principais motivos. A questão da por que abranger mais vagas, então, realmente, nós não alcançamos nem as 700. Então, nós não podemos falar hoje que tem muita vaga. Elas podem estar até pintadas, mas elas não estão sendo utilizadas. E elas não estão sendo cobradas. Nós temos 483 vagas que são utilizadas. Tá? É, eu vou pular aqui uma questão que eu passo para o Fernando, que é a questão de quem são os responsáveis pela empresa, né, porque eles estão presentes aqui, e aí ele pode nomeá-los. É, a questão dos empregos, né, de quantas pessoas são empregadas aqui. É, pelos dados que eu tenho aqui, são de empregos diretos, são 13 monitoras, e duas pessoas no administrativo. E nos indiretos, nós temos duas pessoas de manutenção técnica, né, que ficam por conta da correção daqueles aparelhos que estão apresentando problemas. Em relação à arrecadação, por ser concessão, eu busquei aqui um dado que até eu fiquei um pouco impressionado. É, de 1/1 de 2017 até o dia 26/11 desse mês, a prefeitura arrecadou R$45.360,86. Dá uma média de R$ 4.090 por mês, né? E isso é a parte que resta à prefeitura, né, que está em torno de 15% do contrato. Tá certo? Bom, mas depois o Fernando pode explanar melhor sobre a arrecadação da empresa. Peraí, deixa eu só ver as anotações aqui. Você me perguntou mais coisas. Questão das vagas dos motociclistas. Eu sou um motociclista. Sinto falta delas. Porque há um tempo atrás nós tínhamos muito mais vagas. Então esse estudo está sendo feito mesmo e vai ser implantado. Só que é o começo de um trabalho, né? Então eu acredito que essas vagas devam ser colocadas a partir de janeiro. Que é nós, aí a máquina vai estar a todo vapor. Eu também sinto falta de vaga de motociclista. Tem que concordar plenamente que estão faltando. Então o estudo está sendo feito dos locais onde nós vamos colocar essas vagas. Já pensamos em algum aqui próximo aqui da padaria, também está faltando, porque aquela ali já está super lotada. Né? Tá? Não tem como estacionar ali, moto. Então, pode ficar tranquilo que nós já vamos pensar nisso o mais rápido possível. Por fim, as demarcações por conta da empresa. Né? Isso eu vou passar para o Fernando, que aí ele pode explicar melhor. Tá? Então, deixa eu...
Bom, boa noite, senhor presidente, vereador Ricardo, demais vereadores, eu cumprimento os demais vereadores na pessoa do vereador Ricardo. É sempre uma oportunidade muito interessante a gente comparecer a uma audiência pública para fazer alguns esclarecimentos. Vou falar um pouquinho da nossa empresa. A La Pasa é uma empresa que está no ramo há mais de 15 anos, é uma fabricante de equipamentos, na verdade. Nós fabricamos equipamentos, os parquímetros, no Brasil já há alguns anos. Então, somos uma empresa assim, com uma tradição muito grande de operações de estacionamento rotativo e de fornecimento de tecnologia, não só para empresas que operam sistemas de estacionamento, mas também, eventualmente, prefeituras com as quais a gente tem contratos para aquelas situações em que a prefeitura opera o próprio sistema. Nem toda a prefeitura faz uma concessão de estacionamento rotativo. Eu vou começar pela pergunta dos responsáveis pela empresa. Eu sou diretor comercial da empresa, me considero responsável pela operação de Itabirito. Tenho um vínculo com o estado de Minas Gerais. A nossa empresa está sediada no Paraná. Nós temos aqui na cidade um gerente para a operação de Itabirito, que é o Hussein, está logo ali. Ele talvez possa esclarecer alguns aspectos um pouco mais técnicos relacionados com a operação. A questão do parquímetro, né? Quando coloca-se se a tecnologia é adequada ou não para a cidade. Eu posso dizer algumas coisas. Quer dizer, nós entramos para disputar esse processo licitatório aqui atendendo às regras estabelecidas no edital de licitação. Elas previam um determinado tipo de equipamento. A questão da emissão do recibo, eu acho, é uma questão válida, né? Ela é pertinente. Mas não havia previsão de uso de impressão de recibos para os equipamentos que foram instalados aqui. Algumas razões interessantes, talvez, para isso. A questão do vandalismo nos equipamentos colocados nas ruas é bastante significativo, né? Então, a existência de uma impressora dotada de papel, problemas de chuva, problemas de vandalismo, isso, de fato, é um problema que se agrega ao equipamento, à operação. Há uma consciência de não usar papel em alguns aspectos de operações, mas o fato é que hoje, digamos assim, existem equipamentos que permitem a impressão de recibos, existe a possibilidade de integrar-se equipamentos em rede, online, para que o usuário possa, inclusive, ter a disponibilidade do recibo via um portal, via SMS, enfim, tecnologia para garantir o recibo para o usuário existe, ela está disponível. Eu faço aqui até menção a um ofício, o secretário assumiu a pasta recentemente, e nós já recebemos inclusive um ofício, uma comunicação do município, no sentido de questionar acerca da necessária modernização dos equipamentos que estão instalados aqui. Nós fizemos algumas considerações para o município. Isso me remete, inclusive, estamos abertos, claro, a esse estudo para eventualmente modernizar os equipamentos para poder prestar um serviço melhor, mas isso nos traz aí a uma realidade que o próprio secretário comentou, que está relacionado com o faturamento do sistema aqui de Itabirito. Das 700 vagas previstas inicialmente, efetivamente foram implantadas menos vagas do que se estabelecia no edital. Até aí não há nenhum problema. Essa relação entre o poder concedente, o município e a concessionária, ela permite esse tipo de flexibilidade, mas evidentemente, e eu considero até o seguinte, o estacionamento talvez seja um dos poucos negócios em que mais não é necessariamente melhor. Né? À medida que você expande um sistema para áreas não necessariamente comerciais, você vai enfrentar uma situação de perda de arrecadação, equipamento colocado ali numa área eventualmente que mistura residências com comércio, isso não é uma coisa desejável. Então, mas houve de fato uma redução na área prevista inicialmente, isso trouxe um impacto para a geração de receita prevista, inclusive contratual. Agora, o aspecto que talvez tenha mais frustrado essa operação aqui em Itabirito, e eu vou falar um pouco do lado da concessão, e entendo a frustração do secretário com os repasses que estão sendo feitos, é de que, de fato, a receita sobre as quase 500 vagas que vêm sendo operadas em Itabirito, ela está muito baixa. Itabirito tem uma frota de veículo aí próxima de 30 mil carros, 500 vagas de estacionamento, E o faturamento da empresa aí hoje está na faixa de 50 mil reais. Aos olhos de quem está de fora, né, eu venho a Itabirito eventualmente, durante o dia, a gente vê a rua até com muito movimento de veículo. Agora, existe uma diferença muito significativa entre o veículo estacionado e o veículo que está pagando pelo parquímetro, né, pagando pelo uso da vaga, né. Então, essa frustração de receita, ela impacta a capacidade de investimento da concessionária. Então, no ofício encaminhado pelo secretário Luque, solicitando à empresa um estudo para a modernização dos equipamentos, e eu confesso aqui de público, existe, nós temos tecnologia mais avançada do que está aqui, a gente tem equipamento que permite emitir o recibo. O que pesa muito para nós nessa modernização hoje é o que a gente chama de equilíbrio econômico financeiro do contrato. A empresa tem uma estrutura operacional, está arrecadando talvez pouco menos da metade do que a gente imaginava que poderia arrecadar aqui, e isso gera realmente nos deixa numa situação até difícil, viu, secretário? Assim, para arcar com um novo investimento relacionado com a modernização. Então, existe aí um nó entre a capacidade de investimento da empresa e a demanda muito justa de modernização. Eu quero deixar claro que, assim, nós não desconhecemos de forma nenhuma a necessidade de prestação de um serviço melhor à cidade de Itabirito. Mas o que hoje a grande dificuldade está relacionada realmente com a capacidade da empresa de gerar caixa para fazer frente a esse investimento necessário em equipamentos melhores. Um preâmbulo aqui, eu não quero, assim, talvez me estender muito, e estou à disposição para responder perguntas de todos os vereadores, inclusive do secretário. Quando se fala em termos de tecnologia, assim, será que Itabirito estava pronta para parquímetro? Eu digo que sim. Nós temos, por exemplo, um contrato com a cidade de Pedro Leopoldo que está funcionando há mais de 10 anos. Está fazendo pouco mais de 10 anos agora. Pedro Leopoldo é uma cidade bastante mais limitada do ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico do que Itabirito. Os problemas de trânsito hoje no Brasil, e que antes eram muito afetos às cidades de porte maior, eles hoje migraram para cidades, inclusive, de porte muito menor que Itabirito. Então, o crescimento da frota de veículos no país foi muito significativo nos últimos anos. A nossa frota de veículos dobra de tamanho a cada 7 anos. Então, os problemas de trânsito na cidade, elas têm demandado, assim, soluções modernas e soluções que antes a gente só pensava para cidades grandes. Então, a questão da tecnologia, eu acho que Itabirito, ela está pronta para receber equipamentos como o parquímetro, está pronta para ter equipamentos conectados com o uso de celular e está pronta, inclusive, para uma próxima geração de tecnologia que vem por aí. A última tecnologia não é isso. A gente está trabalhando hoje em algumas frentes tecnológicas para esperar a próxima geração de veículos que vai vir com chip. Então, eu costumo fazer assim até uma pequena brincadeira com o sem parar do pedágio. A tecnologia que vem no futuro para controlar estacionamento é o só parar. Os carros vão parar e essa conta de estacionamento vai chegar pelo e-mail. As questões operacionais apontadas de manutenção da área de pintura, elas são responsabilidade nossa. Então, se o senhor tiver alguma evidência de que esse trabalho não está sendo feito por nós, eu gostaria que isso me chegasse, porque eu preciso tomar providências e é efetivamente uma responsabilidade nossa. Isso é uma responsabilidade contratual e vamos ver isso, o que está acontecendo, mas assim, eu tenho certeza que a nossa equipe de manutenção deveria fazer essa manutenção da sinalização, tá certo? Se for responsabilidade nossa, a gente vai cumprir. Eu acho que eu fico por aqui nesses primeiros esclarecimentos, à disposição para responder quaisquer perguntas que surgirem, ok?
Obrigado, Fernando. Respondido, Ricardo? Mas alguma dúvida?
Na verdade, Luque, são só questionamentos. Questão do número. Eu acho, pelo que a gente vê do dia a dia do parquímetro, é um número insuficiente, número de funcionários, porque às vezes não conseguem estar fazendo esse loco todo, né? Tá em loco a todo momento. Então, é um número deficitário, né? E essa questão das vagas também que eu coloquei a você, você me falou que seriam 700, hoje tem 483 em operação, com a possibilidade de mais 300. Há a necessidade disso? Foi feito um estudo específico quanto a essa necessidade?
Sim, foi feito um estudo, né, todo esse, para a elaboração da licitação, foi feito um estudo por uma empresa de Belo Horizonte especializada na área de trânsito. Né, mas, e aí sim nós pensamos, quer dizer, eles apresentaram as 700 vagas, né, que eram 700, e posteriormente mais 300 para chegar a 1.000. E aí nós elaboramos a licitação em cima desses dados. Né? Só que infelizmente não foi possível, hoje são utilizadas as 483.
Senhor presidente, posso?
Vereda. Ô, Arnaldo, deixa eu só passar para o Renê, que ele é autor do requerimento, aí eu passo para você depois. Vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais boa membros noite. Da mesa, secretário Luque, comandante da guarda, diretor da empresa que opera o parquímetro, demais vereadores e guardas municipais, público presente, meu boa noite. Eu vou tecer primeiro um comentário aqui, Luque, depois nós vamos para o embate, que eu modo de dizer, né? A gente fala sabatina, é a palavra mais certa de fazer. Não é dúvida de ninguém, e muito menos não é de se estranhar, pela atitude nossa dentro dessa casa, até mesmo foi pregado na época de campanha minha, onde eu fiscalizaria com veemência e com muito rigor o nosso transporte coletivo. Diante disso, veio alguns assuntos, a gente foi fazer algum questionamento para a empresa, que primeiro ele não vem aqui para responder a gente nada, a realidade é essa. E segundo, quando a gente questiona, vem umas respostas sem pé, sem cabeça, e o último questionamento meu foi sobre o valor da outorga paga pelo contrato para a Prefeitura Municipal de Itapirito. Um absurdo, uma falta de respeito, estão saqueando o nosso município, a realidade é essa. Quando é agora, eu recebo aqui dentro aqui uma resposta do senhor Luciano Barros de Oliveira, gerente administrativo da SV Transporte Limitada, onde o mesmo fala que não é função do vereador fiscalizar. Onde o mesmo menciona o artigo 31 da Constituição, onde ele fala que fiscalização do legislativo tem que ser para o executivo, que tem que passar. Peraí, eu vou derrubar isso aqui com muita tranquilidade, e ninguém fica assustado, que é meu jeito de falar assim mesmo, não é, acaba até as pessoas achando que a gente é arrogante, mas não é, porque é a maneira que a gente tem que falar, que foi pactuado, foi celebrado um contrato com a prefeitura, com uma empresa de parquímetro, se tornou parquímetro, uma empresa de contrato público. E ele está aqui hoje prestando conta. Por que a Serra Verde não vem? Por que ela não vem aqui dentro aqui explicar? Será que eles estão com medo de alguma coisa ou será que eles estão escondendo alguma coisa? Porque para mim está escondendo. E ninguém consegue, ninguém gosta de cutucar. É ônibus sucateado mesmo. É ônibus rodando, inclusive os seus guardas municipais, se vocês estão no trânsito, com todo respeito. Eu passo para vocês as fotos dos ônibus deles rodando sem selo de placa. Se é um carro meu da população em Itabirito, está preso. Por que será que a empresa pode e nós não pode? Não podemos, como população. Às vezes acha que eu estou pegando no pé demais, mas não é não. Nós estamos aqui defendendo exclusivamente o direito da população de Itabirito. Então o nome do senhor, me esqueci, falou aqui, como que é? Fernando. Parabéns pela lisura do senhor estar vindo aqui prestar esclarecimento para essa casa. Ao contrário da empresa Serra Verde, que está ludibriando o município desde 2007. Dando sequência aqui, eu gostaria de pedir ao senhor Cara amigo Luke, assim eu posso chamar. Eu não estou aqui, eu não fiz lobby com nenhuma empresa, igual foi gritado, ou nada. Eu peço ao senhor, através da sua equipe de trabalho, que ponha em prática o que está estritamente escrito no contrato. Quem fiscaliza é a prefeitura. Devido a esse depoimento, essa resposta aqui, eu vou sair, eu vou largar meu cargo, então eu vou sair, porque eu estou fazendo o que aqui? É fiscalizar. Assim como o vereador Ricardo fez agora, e outros mais vão fazer agora, estou aqui estritamente para fiscalizar e atender as demandas da população. Eu peço ao senhor encarecidamente que olhe isso, porque a nossa população está sofrendo com essa sucataiada de ônibus na rua e com esse serviço mal prestado por essa empresa que está saqueando o nosso município. Dando seguimento aqui, eu gostaria que o senhor respondesse para a gente, que é debatido nos anais dessa casa, que a Guarda Municipal de Itabirito se encontra sucateada. Várias vezes foi citado aqui, inclusive em redes sociais. Não tem carro, não tem farda, e estão trabalhando em condições precárias. Eu acredito que não, porque, inclusive, eu gostaria de parabenizar, porque teve uma audiência pública aqui, eu ouvi o áudio do Valdívio Carvalho, onde ele fala que uma força-tarefa entre a Guarda Municipal, juntamente com a Polícia Civil, juntamente com a Militar, reduziram drasticamente a criminalidade na cidade. Isso é força de um comando e de uma guarda competente. E eu não acredito que uma guarda sucateada, ela teria condições de fazer uma coisa dessa. Inclusive eu e o vereador Geraldo Mendanha, fomos muito bem atendidos pelo Alex, que está aqui, onde nós fizemos um vídeo, frente às viaturas, e nós provamos para a população e para a oposição que existia sim veículos para ser rodado. Aí falaram que era carro alegórico, que é cada um de uma cor, não interessa, a população estava guarnecida e parabéns, o comando da guarda e você vindo agora, como novo secretário, que continue atendendo a esses guardas que têm salvado vidas de pessoas em Itabirito. E mais uma coisa, para a gente finalizar minha fala aqui, gostaria de pedir também atenção à Vossa Excelência, com relação àquele trevo do EPA, onde constantemente tem acontecido alguns acidentes, de repente um estudo técnico, quem sou eu para falar, uma rotatória ou alguma coisa parecida, poderia ser feito ali para estar amenizando aquele trânsito. Por hora é só e muito obrigado.
Vereador Renê, muito obrigado por suas palavras. Grande amigo, né, já de um bom tempo. Primeiramente, em relação à fiscalização, nós inclusive recebemos dois novos fiscais agora que vieram do concurso e eles já conseguiram uma sala só para eles. Nós temos agora três fiscais por conta dos ônibus coletivos, com a direção do Anísio, né? E eles estão preparados para fazer um trabalho ímpar, né? Esse trabalho já começou, né, Anísio? Esse trabalho já começou. Eles não tem nenhum mês que eles chegaram para a nossa secretaria. Então, eu acredito que essa questão já vai ser solucionada em breve. Em relação, vou até pular o da guarda, que se eu for falar, eu tenho que falar muita coisa que está acontecendo da guarda. Mas eu vou passar para o trevo do EPA. Aqui em Itabirito nós temos diversos pontos que merecem nossa atenção. Estava conversando com o presidente José Maria sobre a questão ali da frente da Nutrito, né? O Ézio já preparou uma modificação que em breve já vai estar funcionando lá para acabar com aquele problema. O trevo do EPA é o outro que a gente sempre faz junto com o urbanismo. O urbanismo tem as profissionais, né, e tem o topógrafo, que pode nos auxiliar demais. Então, eles é que nos dão a ideia. A questão ali também é daquele trevo que tem na frente do posto Shell, próximo ao quartel, também vai ser modificado. A questão aqui de cima, da ponte da Sucena, é outro ponto crítico que nós temos, que já está sendo feito estudo. Então são pontos realmente que, aqui na saída de Itabirito, né, ali perto do poliesportivo, tem uma rotatória ali que agora não é rotatória mais, então nós já estamos fazendo estudo daquilo ali também, então são pontos que realmente vão ser estudados. Você pode ficar tranquilo que eles serão modificados. Em relação à guarda municipal, eu já falei isso diversas vezes, que eu quero a guarda forte. Ela é a nossa polícia, né? Os carros que elas tinham, que elas têm, né? Já tem dois carros mais novos, só um que é dos antigos, que é a Palio Adventure, né? Os outros já são mais novos e nós já adquirimos mais um, que chegou nesse mês, um Palio. Ele está sendo preparado, né? Nós tivemos que comprar os equipamentos para a instalação dele. Então a questão dos veículos, nós temos duas motos novas e já estamos colocando para a dotação orçamentária do ano que vem para aquisição de pelo menos mais quatro veículos, dois carros e duas motos. Até o próprio deputado Laudívio falou que as motos são mais interessantes, né, Ricardo? Eu concordo com ele. Então nós temos que equipar a guarda municipal com mais motos, mas os carros que estão nela, que estão atualmente, né, na guarda municipal, eles estão atendendo, eles não estão sucateados, são carros até que o Oliveira tem um grande cuidado e eles já fizeram algumas modificações até para quem dirige o veículo, tá certo? De um modo geral, a guarda está numa sede muito boa, né? Eu expliquei aqui na audiência pública que em 2013 nós tínhamos 12 guardas municipais, hoje nós temos 55. Em 2013 nós não tínhamos os equipamentos, né, da guarda, o principal colete balístico, não tinha Spark, né, o spray de pimenta, então isso vem gradativo e eles estão ficando bem equipados. Lógico que nós temos que melhorar muito, mas eles são guerreiros demais. Essa turma merece muito mais. No dia 4 mesmo desse mês, nós vamos à Polícia Federal para começar o procedimento para armá-los. Então é demorado, mas nós temos que começar. Então já vamos começar esse ano, vamos esperar para o ano que vem, não, né? Então, essa questão da guarda está sucateada, eu também discordo. Lógico que nós temos que melhorar muito, nós temos que dar condições para eles trabalharem bem. Porque o trabalho que eles desempenham é sensacional. Só quem acompanha no dia a dia que vê. A questão até das multas, que nós temos que falar muito aqui, que eu gostaria de falar. Eu acompanhei um sábado pela manhã a atuação da guarda. E é absurdo o que os motoristas de Itabirito vêm fazendo. É absurdo. Se você andar 100 metros, você vê coisas do Arco da Velha. Eu trouxe aqui, depois o Felipe, se possível, podia colocar. Os ministros fizeram um PowerPoint explicando e mostrando as autuações que são feitas. Então, muitas vezes, o pessoal cai matando em cima da guarda, principalmente no Facebook, e totalmente equivocado. Peguei números para exemplificar o que eles passam. Eles falaram que a guarda multa demais, né? Sabe quantas multas nós tivemos no mês de outubro? 325. Está aqui. Isso aqui é do sistema da Prodenge. Num universo de mais de 28 mil veículos. Só os veículos de Itabirito são 28 mil. Fora os flutuantes. Então nós passamos de 30 mil. É. Aí eu te pergunto, 325 multas no universo de 30 mil veículos é muito? Eu não vejo dessa forma. Agora, Eu posso citar diversos exemplos que já aconteceram e eu parti em defesa deles no Facebook, que eu falo Facebook, é onde eu mais recebo solicitações, né? E eu atendo as que são possíveis. Vai passar ali as infrações, né? O PowerPoint, vocês podem ir acompanhando. Nós tivemos uma questão de um rapaz com uma moto que postou no Facebook, pegou fita métrica e tal. Ali foi uma questão de interpretação de lei. Né? Por quê? No Código de Trânsito Brasileiro dispõe que são 5 metros da guia. Ali está mostrando um caso exatamente acontecendo naquele local ali. O entendimento do Denatran é 5 metros do imóvel. Tá, onde é que está o imóvel? E se ele tiver um recuo maior? No Código de Trânsito fala que é da linha transversal da outra via. Né? Então foi um entendimento, foi discussão de entendimento e que nós não chegamos a um consenso se observarmos as jurisprudências e as leis. Né? Nós não chegamos. De qualquer forma, conversei com o pessoal, porque nós temos reuniões frequentes lá. Chegamos à conclusão, ó, vamos fazer do meio fio 5 metros, do meio fio da via transversal. Pronto. Por quê? Porque é indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Vamos, então, facilitar para os condutores. Não, é, não vai ser do alinhamento do imóvel, vai ser do alinhamento do meio fio. Pronto, resolvido esse problema. Fui no Facebook, fui atrás das pessoas envolvidas, pedi desculpas, né? Verifiquei se tinham multado. Não tinham sido feitas as multas. Entrei em contato com as pessoas. Sabe o que eu recebi em troca? Mais manifestação negativa do mesmo rapaz. Então, no meu entendimento, é o seguinte. Se ele não quer entender, não adianta eu explicar. Falar mal da guarda lá no Facebook é muito fácil. Né? Agora, fazer o que é correto, ninguém quer fazer, não. Ninguém quer fazer. Isso aí, nós podemos... Eu pedi, inclusive, o pessoal da guarda, porque eles têm fé pública para fazer as multas. Eles não precisam provar nada para ninguém, não. Mas eu falei, gente, começa a tirar foto. Porque contra fatos não há argumentos. Eu, no dia que eu estava com eles, no sábado, tirei foto. E não é que eu estava na secretaria, chegou uma moça, falou um absurdo, multaram meu carro em frente ao Trop Sucos. Não tem condições. Multaram meu carro, lá não tem placa. Tem mania de falar isso também, né? Lá não tem placa. Eu falei, você tem certeza que lá não tem placa? Tem certeza absoluta, lá não tem placa, fui multado... Tinham vários guardas municipais no local. Falei, que carro que era o seu? Ah, meu carro era tal. Falei, bacana. Então, seu carro era esse aqui. A placa aqui. Ó. Você trombou na placa. Você trombou na placa. E atrás dela tinha mais 6. Então, essa questão de multas, eu acho que nós temos que parar para pensar um pouquinho, porque é muito fácil culpar o trabalho da guarda, porque eles passaram no concurso, foi para ser, além de segurança, de trabalhar na área de segurança, trabalhar também na área de trânsito. Eles são agentes de trânsito. Eles estão exercendo o trabalho deles. É muito fácil chegar, mostrar bonito no Facebook, igual está acontecendo muito lá no Largo dos Imigrantes. Ali tem uns totens. Eles querem que eu coloque placa de proibido de estacionar nos totens, sendo que tem a sinalização, está no chão. E mesmo assim temam. Eles temam. Não, que tem que colocar placa de proibido de parar. Não, vocês não sabem, gente. Não é possível que ninguém estude o Código de Trânsito. Como é que vocês tiraram a carteira? Uma coisa que nós estamos trabalhando com a guarda, é lógico, né, é a questão das abordagens. Aí eu concordo. Concordo plenamente. Mas ninguém sabe o que eles passam lá na hora do trânsito, de ter que aguentar de tudo e tem que ter cara boa. É muito difícil. Eu, principalmente, eu tenho um estupim desse tamanho. Eu não aguento o que eles aguentam, de jeito nenhum. Então, se eu for ficar falando aqui, eles falam que a guarda é não tem qualificação. Eles são super capacitados, desde que eu entrei no dia 6 de outubro, eu acho que eles já fizeram pelo menos uns 6 treinamentos. E, inclusive, hoje, Moreira me passou, eles vão dar treinamento para a Guarda Municipal de Riacima. Essa que é a guarda que não tem capacitação? Eles estão vendo, estão sendo vistos em Minas Gerais como modelo. Muito a crescer, claro, mas estão. Eles vão dar treinamento. Então, eu também discordo com essa fala que acontece no Facebook, nas redes sociais, né? Mas nós temos nossos defeitos e eles estão sendo corrigidos. A questão da abordagem tem que ser corrigida, sim. E isso, mas para isso nós temos reuniões frequentes. O que está acontecendo? Vamos ver cada um o que está acontecendo. E assim vai sendo resolvido.
Eu gostaria só de fazer um comentário aqui. Essas questões, eu viajo muito pelo país, a gente tem uma atuação país afora. São questões pertinentes e comuns às cidades do Brasil inteiro. Esse número que o secretário comenta em relação à quantidade de auto infração que é feita aqui, se a gente dividir 300 e poucas multas de trânsito por 30 dias, um em cada 3 mil veículos nessa cidade está sendo multado por mês. Um em cada 3 mil. Isso a gente, eu costumo dizer que é difícil achar um motorista que cometeu uma infração. A gente nunca erra, a gente nunca comete uma infração de trânsito, mas assim, é um número muito baixo, assim, e certamente o número de infrações aqui na cidade, infrações de trânsito, elas são muito mais frequentes do que esse 1 para cada 3 mil veículos. Esse é um índice, digo, baixíssimo, tá certo? E sendo que dessas 300 multas, isso deve ser multa geral, né?
Multa geral. Isso é multa, não é só multa de parquímetro, não. Eu estava até comentando isso com o senhor Fernando. Não, isso é multa de tudo. É multa de celular, multa de... E isso, gente, esse número, ele sai do sistema de multas. Nós não inventamos, não busquei lá na guarda, não busquei no sistema que o Rodrigo tem aqui na CEPLAN.
São 10 infrações de trânsito cometidas aqui por dia.
Essas já são que passam. Então, aquela pessoa que tomou a multa, normalmente ela quer fazer um estardalhaço, que é um absurdo ela tomar a multa. Que eu fui, que aconteceu, que não sei o que. Lógico, não são todos, viu, gente? Não são todos. Não. São uma minoria que faz barulho. Mas é uma minoria. Mas eles fazem barulho. E aí vem outras pessoas, e aí o que, que acontece? Acaba que o pessoal começou a ter animosidade em relação à guarda. Não pode. A guarda está aqui para defender a população. E para fazer as leis serem cumpridas. Então, é hora de todo mundo repensar um pouquinho a questão da guarda municipal. E que eles vão continuar autuando, vão continuar fazendo o que a lei está determinando. Com o meu aval, e igual eu falei com eles, eu quero a guarda municipal forte. Eu não sei se eu vou conseguir, mas que eu vou lutar, eu vou. Nós vamos buscar, nós vamos correr atrás, eu falo com eles, olha, gente, busco vocês também, me passa o que vocês precisam. É ou não é, gente? Me passa o que vocês precisam. Vão fazer. E tá saindo. Tem 2 meses que eu tô aqui, tá saindo. Muito obrigado.
Essa questão de Facebook, ela é muito complicada porque... Eu fico vendo algumas questões, é o seguinte, quando você é uma cidade pequena que às vezes os costumes acabam atrapalhando algumas coisas. Qualquer um cidadão que está dentro dessa casa aqui, quando ele vai para Belo Horizonte, quando ele chega na usina, automaticamente ele faz o quê? Puxa o cinto de segurança. Porque sabe que lá ele não tem refresco mesmo. Aqui dentro não seria diferente. E por que tem que ser diferente? Quando se fala uma questão... que eu vi as pessoas incitando as outras contra os guardas, eu fui lá no outro mundo e voltei. E eu pedi, eu falei que nunca mais eu... Como é que nunca mais? Eu estou muito estrito a ficar respondendo as coisas, negócio, porque a gente tem que usar aquele problema, perdoem Deus, que eles não sabem o que falam. Quando eu vejo um Facebook, uma guarda respondendo aquilo que eu comentei com você, eu tenho que dar os parabéns. Parabéns pela resposta que vocês deram, porque é isso mesmo que tem que fazer, é caldo quente, farinha nele. E é na hora. Eu já questionei sim algumas atitudes da guarda, sim, e questiono, nada pessoal contra ninguém. Eu sou cidadão como qualquer outro, assim como eles também questionam a gente. Nós somos pessoas que ocupam cargos públicos. O meu eletivo e o deles seletivo. Então, eu quero deixar para me encerrar, senão fico chato o que eu estou falando. Eu estou inteiramente à disposição de vocês. O que precisar do meu mandato, eu estou à disposição. Só não defendo coisas erradas. E eu prezo pela verdade. E nesse caso que vem fazendo com vocês, vocês estão corretos e vocês estão falando a verdade. E nós estamos juntos nessa batalha. Muito obrigado, boa noite.
Vereador Arnaldo.
Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, o vereador Zé Maria, vice-presidente Rodrigo, secretário Geraldo, Luque, que eu buscava na internet que qual era o nome do Luque, o que achava que era Luiz Carlos, é Carlos Henrique, França, Rodrigues, Oliveira, Fernando, aqui representando o parquímetro, é a empresa que faz, que opera o parquímetro da nossa cidade. É, eu gostaria inicialmente, ou quero fazer inicialmente, Luque, é, até terminando aqui, dando uma certa continuidade aqui à fala do Renê, quando você fez aquele último posto seu a respeito desses acontecimentos, dessa terra de todo mundo, que é o Facebook, e que algumas pessoas têm usado de forma muito irresponsável. E você foi pontual da maneira que você colocou aquela matéria. E é assim mesmo, tem que ter respeito. Ninguém está acima do bem e do mal de ir para uma rede social e denegrir a imagem dos outros, colocar em xeque um trabalho sério, e a guarda é forte, tenho certeza que ela vai fortalecer mais ainda com essa sua postura, com essa sua conduta, o que não é diferente. Quem te conhece, quem convive com você, sabe a pessoa que você é, sabe da educação que você tem, mas também a firmeza que precisa para poder conduzir questões tão delicadas como essa. Então, realmente eu gostaria de cumprimentar por essa e outras posições que você tem tomado e dizer que eu escolhi para mim, nesses meus mandatos, especialmente por agora, se eu usar a palavra aqui, e podem acreditar, não é para fazer média, ninguém também não gosta disso, é sempre para poder aqui elogiar o trabalho que a Guarda Municipal faz na nossa cidade. A Guarda é um patrimônio da cidade. A nossa cidade estaria hoje muitas vezes pior se não tivesse uma guarda atuante igual tem. A guarda tem, inclusive, feito papel de polícia, porque a gente sabe da dificuldade, até por contingente da polícia militar, que não são tantos assim. A guarda, às vezes, tem que antecipar uma situação, tem que agir, e age de forma legítima, mas poderia ser, para ser mais cômodo, não ir para o embate. E, no entanto, a guarda tem se colocado de forma decisiva e pontual em muitas situações dessas. Então, eu realmente só tenho a cumprimentá-los, a cumprimentar você por ter abraçado de forma forte, de forma decisiva, essas questões que envolvem a Guarda Municipal. E, continuando até em cima do que você postou lá, deve-se sim pegar essas pessoas que extrapolam e colocar um processo nela. Elas têm que saber qual que é o peso da justiça. É muito fácil você ir, fala, o outro vem e comenta. Se a Guarda Municipal qualquer um de nós, se nós tivéssemos, por exemplo, aqui, tem um ônibus, só um exemplo aqui, um ônibus desgovernado aí, com 40 crianças dentro desse ônibus, uma pessoa pula, vai ali, consegue conter quilômetros, evitou uma tragédia maior. Você vai ter duas, três pessoas ali fazendo um comentário. Mas quando erra, aí é uma loucura. As pessoas não têm tido uma consciência, não têm tido uma sensibilidade de saber que do outro lado tem realmente um ser humano trabalhando. Então eu encerro essa aqui a respeito da guarda, não é uma pergunta, é tão somente para cumprimentá-lo a respeito dessa posição, e acho que eu tenho muito orgulho de fazer parte de um processo que tem uma guarda forte que ter um secretário que abraçou a barra. Então esse eu gostaria de deixar registrado, sem fazer média com ninguém, porque eu nem gosto disso. E eu gostaria de entrar no assunto aqui do estacionamento rotativo. Primeiro, eu vejo essa situação do estacionamento, eu vejo meio que como uma bomba. Primeiro o seguinte, foi feita uma pesquisa de campo para ver essa necessidade, mas em função da pressão da Associação Comercial e do CDL, e aí a prefeitura, para atendê-los, e não seria diferente, naquele momento onde a nossa cidade estava com a mineração empregando muita gente, nós tínhamos carros demais, ônibus demais, o trânsito era uma loucura, e não se, ainda tinha aquela colocação de todo mundo, que os funcionários da Vale deixavam os carros no centro para ir trabalhar, então juntou isso tudo e forçou com que tivesse aqui um falso estudo de uma realidade para hoje, e aí foi colocado que nós teríamos 700 vagas de estacionamento, que naquela ocasião o número de veículos com certeza era maior, nós tínhamos aí próximo, eu ouvi isso um dia, não sei se é isso, em torno de 8 mil veículos a mais na cidade. Na verdade, nossa cidade era um caos, a lotação não andava, você não conseguia vir trabalhar, e eu também que gosto muito de moto, o único transporte que você ainda consegue movimentar um pouquinho era a moto, mesmo assim não tinha tanto estacionamento. E aí o que aconteceu? Hoje eu vejo que esse, posso estar enganado, essa é uma avaliação minha, de conviver, de conversar com as pessoas, esse estacionamento rotativo não está sendo bom para a empresa, porque não dá à empresa uma margenzinha para ela investir, melhorar, e reconhecemos que hoje o atendimento não é satisfatório, são muitas as reclamações, não é bom para a prefeitura, porque a prefeitura, essas reclamações são muitas, eu converso com o prefeito, eu conversava em conversa com o Alex, ele inclusive, ele só não fala que está de saco cheio, mas a verdade é essa, são reclamações demais. Acredito que da forma que é acionada, a própria guarda tem uma demanda maior e não é compreendida como tal. Então não vejo isso aqui bom para ninguém. A verdade é essa, é o sentimento que eu tenho. Nós precisamos de avançar? Precisa, não sei qual que é a forma. Mas a verdade é que nós temos que sair daqui com a certeza que do jeito que está horrível, está ruim. E aqui eu não quero fazer um julgamento da empresa, muito pelo contrário, a gente vê na pessoa do senhor Fernando aqui, conhecimento de causa, uma pessoa séria, dos seus diretores, as pessoas que operam aqui, muita seriedade, as moças que trabalham, principalmente as meninas, são assim, de uma educação muito grande, elas estão ali cumprindo uma demanda. Mas nós temos que sair daqui com a certeza de que o que está sendo colocado hoje está ruim. E como que nós vamos mudar? Se tem que mudar, para você ter que, de repente, um papel impresso para saber o que você está colocando, se tem que ter um investimento, quem vai fazer esse investimento? Será que a prefeitura pode ser parceira nesse investimento? Não pode, porque é uma concessão, né? Nós, se você analisar, até a forma, e aqui eu falo como leigo, de repente eu posso estar enganado, eu peço desculpa, até a forma que é colocado os parquímetros, ela está errada. Os nossos passeios são pequenos. Se você coloca, você tampa o passeio, a pessoa tem que dar a volta, passar pela rua. Então, se ele fosse virado, dava para acertar alguma coisa. Então, a respeito disso aqui, eu vejo o esforço para se atender a população. É verdade que as vagas aumentaram, e por que que teve que colocar também para lateral? Porque trocou, a pessoa deixava o carro na avenida, ela passou a não deixar na avenida, pôs na adjacência. Então assim, tem que cercar? Tem, mas o sentimento que eu saio daqui é até de pouca esperança, porque eu não vi nada evoluindo, e certo do que jeito que está, está danado. Pode ficar à vontade, seu Fernando.
Bom, vereador, muito obrigado pelas palavras. Eu acho assim, mais uma vez, né, acho que a obrigação da concessionária é estar aqui. Né, se virei quantas vezes forem necessárias. Assim, que não, o diálogo é que é o essencial para que o serviço possa ser melhorado. A sua constatação de que os dois lados, tanto município quanto empresa, eles não estão satisfeitos, isso é verdade. E aí, o usuário também, né? É. Na verdade, o usuário é mais importante que a empresa e mais importante do que o poder público, né? Afinal de contas, o serviço é a prestação de um serviço público, quem tem que estar satisfeito com o serviço é o usuário. Mas, de fato, assim, nós nos encontramos aqui, eu digo nós, eu talvez possa falar isso com bastante assim, segurança, estamos realmente diante de um nó, em que é preciso melhorar a qualidade do serviço, a melhoria do equipamento, ela é necessária, tá certo, vereador? Ela é necessária. E hoje, assim, a empresa não está aqui para prejudicar a cidade, de forma alguma. Eu acho que a cidade avançou muito com a implantação do sistema de estacionamento rotativo. É um caminho sem volta, seja com a tecnologia que for. Assim, a cidade hoje não consegue prescindir do sistema de estacionamento rotativo. É voltar atrás. Mas eu tenho colocado isso para o meu pessoal no Paraná, dizendo o seguinte, isso é uma realidade que a gente pratica em todo o Brasil, nós não estaremos no município na medida em que a gente não consiga prestar um serviço de qualidade. Isso não está de acordo com a nossa filosofia. Se existirem entraves absolutamente intransponíveis à melhoria do serviço, a gente chega num ponto em que a gente prefere até dizer, olha, é melhor não continuar. Porque a empresa também não está aqui para criar uma situação difícil para o município. E a gente acredita que o município também não quer criar uma situação difícil para nós. Isso aqui não deve se tornar, e é uma triste realidade do Brasil, justamente pela falta de diálogo, de conversa entre, às vezes, o poder concedente, o poder público e o prestador de serviço, transformar esse contrato num cabo de guerra com alegações de desequilíbrio econômico financeiro para que isso se transforme numa ação judicial de parte a parte. A gente não quer isso. Estamos conversando, o secretário assumiu, já nos notificou, assim, através de um ofício, no sentido de dizer, olha, precisamos melhorar o serviço. Nós estamos conversando e há uma expectativa de que a gente possa chegar a algum entendimento. Agora, não chegando, tenho a certeza que da nossa parte, o secretário, assim, a gente quer ver a cidade de Itabirito avançar e não queremos ser obstáculos aí a uma eventual modernização do sistema, inclusive a repensar se a questão da concessão, né? Porque são experiências pelas quais as cidades passam, Itabirito não será a primeira no país, a repensar um modelo, enfim, eu acho que é válida, a discussão é muito válida e o envolvimento da Câmara de Vereadores é muito importante nesse sentido.
Eu gostaria, senhor Fernando, de realmente cumprimentá-lo. E o que me alegra é saber essa sensibilidade, que vocês tenham essa percepção de o que está posto precisa melhorar. Então, assim, nós já tem um princípio, nós estamos partindo de um ponto aqui interessante, né? Na verdade, que não está bom para ninguém, mas pode ficar bom para todo
mundo.
Sim,
eu acho que o espírito é esse, né? Eu acho que assim, qualquer empresa que se preze, empresa que tem uma visão de mercado, quer dizer, o nosso cliente é o cidadão. Se a gente tiver uma cidade em que o cidadão está olhando para o equipamento, bom, ele já não tem uma função muito simpática, né? Essa é que é a verdade.
Verdade.
Né? Eu costumo, às vezes eu sou questionado sobre a questão da cobrança do estacionamento. Eu falo assim, a cobrança é um mal necessário, né? Porque a vaga, lamentavelmente, ela é muito limitada na cidade. Então, a razão única da cobrança é garantir ali uma mínima rotatividade para democratizar o uso daquele espaço público. Mas essa é uma realidade mundial, não é um problema só do Brasil, não é um problema de Itabirito, quer dizer, o mundo inteiro tem essas dificuldades relacionadas com o trânsito. Eu costumo dizer, inclusive, que o nosso sistema de transporte individual está com os dias contados. Essa nossa comodidade de usar o veículo como a gente usa, vai acabar. As cidades não comportam as frotas de veículo que existem nas cidades hoje. Quer dizer, eu cito isso, a Holanda está mudando o sistema de cobrança do IPVA. O IPVA na Holanda, muito em breve, vai passar a ser por quilômetro rodado. E faz sentido. No Japão, você só pode comprar um carro em Tóquio se você provar onde vai guardar. Você pode até ter o dinheiro, mas se você não tiver uma garagem, você não pode comprar um carro em Tóquio. Então, são situações assim que são bastante sérias, então a gente participa dessa discussão, a gente gosta da área de trânsito, mas assim, a nossa última posição é de que o serviço tem que ser bem prestado e tem que haver esse reconhecimento, embora seja, claro, um serviço bastante antipático aos olhos de muita gente. Mas a nossa disposição aqui é de contribuição, é de trazer aí o que for necessário para a melhoria do serviço, pode ter certeza.
E na alegria, né, do aguardo dessas de novas posições aí, tanto da prefeitura quanto da empresa, para que realmente melhore o que está posto aí, que eu realmente fico alegre participar da sessão e cumprimentar também o senhor Fernando por estar aqui encarando, né, o Luque, falando de assuntos aí realmente difíceis de ser abordados. Conforme o senhor Fernando falou, realmente um assunto que não é simpático, né? Não é simpático. E olha que nós estamos vindo de... A imagem que fica nossa de estacionamento rotativo é quando tinha uns meninos que ficavam aqui num trabalho mais social, que depois também virou, foi meio que uma exploração desses meninos, tinha alguém ganhando e os meninos naquele sol ali e tal, questões para se discutir, que não nem vou discuti-las, mas assim, pelo menos, quando você via aquele menino ali, você partia-se de um... Você imaginava naquela criança ali, talvez você estava contribuindo para o crescimento dela, tal, por aí afora. Então, isso ainda era um pouquinho simpático. Aí quando passa, você... Mas o caminho é esse, acredito que é desta forma que está sendo posto, só com as devidas adaptações, e eu agradeço por estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês.
Eu vou fazer só um comentário, vereador, acho que também é pertinente, assim, para quem está de fora, às vezes, do negócio de estacionamento, eu às vezes ouço o seguinte, assim, esse negócio é um negócio excelente, ele parece um negócio muito bom, tá certo? Assim, se a gente der uma volta em qualquer cidade aí, dá uma volta aqui em Itaberi, eu acho que se eu fizer uma pergunta aqui para cada um dos vereadores e dizer o seguinte, qual que é a taxa de ocupação de veículos no centro da cidade, nessas 480 vagas? Eu acho que todo mundo aqui não vai ter a menor dúvida de dizer, olha, está sempre cheio, ou está bastante cheio, né? A gente pode imaginar o seguinte, das 480 vagas, seria de se esperar, digamos assim, que mais da metade dessas vagas estivessem com carros ocupados em boa parte das 10 horas de cobrança. E de fato estão. O grande drama é transformar essa taxa de ocupação física em taxa de ocupação pagante. E aí eu costumo dizer, o brasileiro nesse ponto ele não é fácil. A gente quer ser cidadão suíço, mantendo a atitude de cidadão brasileiro. É complicado. Assim, e aí, se a gente cruza o dado do número de multas que é feito de estacionamento rotativo, é preciso entender que a probabilidade de você ser multado em Itaberito por não usar o estacionamento rotativo é relativamente grande. Assim, a chance de você parar e não ser autuado é grande. Aí um sistema mais moderno, um sistema que permitisse mais autonomia para o usuário, certamente contribuiria, né? Em que ele não fosse só dependente do parquímetro, que ele pudesse agregar outros meios. Então, é uma discussão complexa. A gente está disposto a discutir isso com o município, aqui na casa, no sentido de melhorar, enfim. Estou às ordens.
Eu queria agradecer ao vereador Arnaldo e dizer que a recíproca é verdadeira. Também admiro muito o seu trabalho, vereador, há muito tempo venho acompanhando. É um prazer estar aqui podendo compartilhar isso com vocês e também enaltecer o posicionamento da empresa, que sempre nos deu abertura para poder discutir o que está acontecendo, né? Eu tenho certeza que nós vamos chegar num denominador comum. Vamos ver o que é melhor, né, para todo mundo, mas se não fosse esse posicionamento deles, ficaria mais difícil. Então, a tratativa está muito tranquila. Muito obrigado, senhor Fernando, né, na pessoa da empresa. E graças a ele, nós vamos conseguir em breve ver o que a gente pode fazer, né? E muito obrigado, meu amigo.
Vereador Rocha.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, vice Rodrigo, Geraldo, secretário, Carlos Henrique, Luque, Oliveira e Fernando do Parquímetro. Boa noite, funcionários da casa, público presente, assessores, imprensa e demais presentes na casa. Primeiro, vamos começar com os parabéns ao Carlos Henrique por assumir a pasta, uma pasta que é um grande desafio. tive a honra de, em determinado momento, ocupar aquele espaço. As pessoas entendem que é Secretaria de Trânsito e Segurança, mas ela é um leque muito amplo. Você tem a questão dos TACs, fiscalização, tem a questão do próprio trânsito, da Guarda Municipal, do Bombeiro Municipal, da Defesa Civil, dos coletivos, da fiscalização dos coletivos. Então é uma pasta muito grande, com uma demanda muito grande, mas sucesso para você. Parabéns, e o que precisar dessa casa, estaremos à disposição aí para contribuir para a melhoria do serviço. É, uma coisa que eu gostaria de estar perguntando é o seguinte, a respeito do... Aproveitar também parabenizar e agradecer a presença da guarda, na qual eu tenho muitos amigos, né? Aí o Oliveira, o Abacaxi, vários outros aí, companheiros da guarda, de longas datas, né? Dizer o seguinte, o lidar na questão só, porque foi a pauta um pouco do trânsito, um pouco do parquímetro, né? Lidar com a questão do trânsito, ela é muito difícil. Primeiro, um desconhecimento das próprias regras, das próprias leis, do próprio código de trânsito, que não é livro de cabeceira de ninguém, e também pelo conflito natural existente entre interesses do veículo, do condutor, condição de via, de sinalização. Então tem todo um cenário aí que dificulta muito o trabalho e é um constante desafio. E muitas das vezes envolve alguns interesses também, comerciais, políticos, a gente vive nesse conflito, né, constantemente. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para você, Luque, a respeito da atuação da guarda, especificamente. A guarda municipal, ela tinha até então um trabalho muito, muito, deve estar tendo ainda, mas eu não sei em que proporções, um trabalho muito significativo nas campanhas educativas nas escolas. Campanha contra cerol, campanha contra bullying, campanha contra prevenção a drogas, e tinha, mesmo com o efetivo muito reduzido na época, né, e ainda no início dessa gestão, da primeira gestão do Alex, eles ainda faziam aquele trabalho de abordagem na porta da escola, atravessando as crianças, conversando com os pais, fazendo uma segurança preventiva. E depois, com essa demanda do trânsito que veio, esse serviço não ficou como prioridade. A pergunta é o seguinte, existe uma proposta para que a guarda volte a ser mais presente na porta das escolas, dentro dessa área da prevenção? É só isso. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Rocha pelas palavras. Também foi o primeiro que me parabenizou no dia que eu cheguei a essa casa pela primeira vez, que é aquela questão das bicicletas. Muito obrigado, vereador. E, sem dúvida, isso foi assunto já de uma reunião nossa. A guarda, ela pretende voltar a atuar dentro das escolas, né? E, consequentemente, a parte externa acaba sendo afetada. O Alex, né, o guarda municipal Alex, o Matias, eles já têm um trabalho desenvolvido para isso. E nós, antes mesmo de eu subir aqui para a mesa, a gente estava conversando já, ele já está reformatando novamente o trabalho para colocar em prática de novo. Então, isso é de extrema importância, né? Ainda mais no país que nós estamos vivendo, a questão das drogas, a questão da, né, prostituição, de aborto, eles têm o próprio trânsito. É a partir dessa conscientização, dessa educação, que os nossos jovens vão melhorando, vão tomando um rumo diferente. Então, eu agradeço novamente. E, se Deus quiser, esse trabalho vai começar em breve, já no começo do próximo ano. Tá?
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, secretário, segurança, Carlos Luque, me permita chamá-lo assim, Arisson Oliveira, comandante da Guarda Municipal, senhor Fernando, proprietário da empresa do Parquímetro, público presente, de maneira especial hoje a Guarda Municipal aqui, que se faz presente, é sempre um prazer recebê-los. Ô Luque, eu já me sinto bem contemplado com o debate que aconteceu nessa noite. Mas eu quero aproveitar a oportunidade e frisar alguns pensamentos que tenho. Primeiro, na questão de segurança. Segurança é um desafio para todos nós. Para todos nós. Itabirito ainda tem um posto, e não é por acaso, que é uma das cidades com maior segurança, ou ao contrário, com menor índice de violência aqui na região dos Inconfidentes. Nós sabemos disso. Mas a gente sabe que tem que ser uma ação integrada. Integrada de guarda municipal com polícia militar, integrada com polícia civil. É um pensamento que tenho, não sou especialista da área, fique à vontade para discordar, mas integrada principalmente com a comunidade. É assim que nós vamos vencer. Então é um trabalho de todos. E aí eu destaco algumas ações que ainda estão muito iniciais para todos nós, na comunidade, como a rede de vizinhos protegidos. Eu penso que é uma política que pode ser construída e ampliada. O uso de tecnologia, a gente já vê casos aí, inclusive eu elogiei muito Oliveira, teve agora, não Oliveira, há pouco tempo, a questão aí de tecnologias, a quinta bit, como o uso de drones a favor da segurança. Então, esse é um comentário que faço, que tem que ser ações integradas com a responsabilidade de todos. Não adianta só julgar na guarda municipal, não adianta julgar só na polícia militar, tem que ter esse reforço. Dentro da segurança, uma outra preocupação que eu tenho. Nós estamos num período muito complicado no país, um período de crise, e nós estamos assistindo, no alto e meia, tanto o Estado como a União transferir responsabilidades para o município. Eu entendo que a guarda municipal tem que evoluir, tem que se equipar, tem que treinar. Nós temos evoluímos com o passar do tempo, você deu o número aí de quantitativo, evoluímos na valorização da guarda, entendo que tem que valorizar mais, talvez um estatuto, Oliveira, um estatuto da guarda municipal é necessário, mas tem que tomar cuidado com essa transferência de responsabilidade. Porque normalmente a gente tem assistido em outras áreas, saúde, educação e outras mais, transfere-se a responsabilidade para o município, mas a condição, principalmente financeira, não vem junto. Então é uma observação que eu faço para a guarda não assumir responsabilidades a mais do que é necessário ou do que ela comporta. Então, de segurança, eu faço essas observações e fica aqui, eu já entrei nessa casa com algumas indicações, inclusive na legislatura passada, para a volta ou para, não sei se seria o retorno ou para a consolidação do Conselho de Segurança. Eu acho que é importante, acredito muito no papel dos conselhos, principalmente quando o conselho funciona de forma efetiva. E dentro da integração também, trabalhar, como por exemplo, com o Conselho de Política sobre Drogas, que até é uma lei aprovada por todos nós aqui, de minha autoria. O conselho hoje já foi restituído, já foi modernizada a lei, porque grande parte, nós sabemos, os incidentes, vamos chamar assim, né, das ocorrências, somente na questão de segurança, lamentavelmente está ligado diretamente à questão das drogas. Então, sobre segurança, eu faço essas observações aqui. Sobre trânsito, eu vejo também que é um grande desafio, como o senhor Fernando falou muito bem. As nossas cidades não foram realmente preparadas. O senhor deu alguns exemplos aí, eu já estou vendo países da Europa, quando aprova alguma edificação, prédio, casas, eles já estão proibindo ter garagens. Não sei se o senhor já viu falar nisso. Para quê? Para não motivar o cidadão a comprar o carro, para que ele possa, inclusive, trabalhar mais a mobilidade do pedestre. Então é interessantíssimo, algumas polícias, dado a demanda que surgiu no trânsito, que ninguém dá conta. E aqui nós não fomos preparados para essa demanda, mas evoluímos. Acho que a municipalização do trânsito, nós aprovamos aqui os vereadores Galroso da legislatura passada, Arnaldo e tantos outros, Toninho, Rodrigo, nós aprovamos a municipalização do trânsito, que eu entendo que foi um avanço na cidade e possibilitou muito essa evolução, essa lei de municipalização do trânsito. E quero sugerir, Oliveira, não é fácil, mas dentro desse debate, para não é nem intensificar, talvez seja intensificar, mas para manter a questão da educação de trânsito. Muitos acham que é supérfluo, que não funciona, mas eu ainda acredito na questão da política de educação do trânsito. Nós vimos agora a questão do ciclista legal, a gente tem que parabenizar pela iniciativa, agora tem que ser uma ação constante. Não funciona, alguns defendem. Eu penso que pode funcionar. Quer ver alguns exemplos pontuais? Vou dar dois exemplos, Luque. A questão das elevatórias, da faixa de pedestre. Não está conforme talvez deveria estar, tanto para o pedestre, principalmente para o motorista. Mas evoluímos. É porque a gente esquece. Se você pensar como era antes, quase ninguém parava. Hoje o pessoal já para. É porque se fosse colocar um parâmetro, dá vontade de tirar um retrato, como era antes, como é agora. Houve uma evolução, talvez o Rocha pode falar até com mais propriedade, mas houve uma evolução. Quer ver outro exemplo pontual? Nós tínhamos um caso que ficou até emblemático, ficou parecendo até meio engraçado, no Novo Itabirito, na Laudicena, que é aquela rua da igreja, era interessantíssimo. Dava 5 horas da tarde, horário da missa, aos domingos. Aí ligava, o telefone lá de casa tocava. Vereador, não consigo entrar e sair do bairro. Tem jeito, para nos dois lados. Não consigo entrar e sair do bairro. Aí eu falei, então eu vou chamar a guarda municipal para olhar. Aí passava mais um minutinho, hoje todo mundo tem celular. Aí ligava o fiel que estava na igreja, né? O cristão que estava na igreja. O vereador, a guarda está multando todo mundo aqui para a gente. Falei, então tem que... O que aconteceu ali? Houve, no meu entender, Oliveira pode falar com mais propriedade, houve uma educação de trânsito ali. Hoje é praticamente... resolvido, o pessoal para só de um lado, nem se Oliveira, não tem mais telefonema lá em casa, nem lugar nenhum, todo mundo entra e sai do bairro, claro, ocasionalmente pode ter infrator, mas melhorou completamente. Então, Luque, eu acredito na educação de trânsito, peço para não abandonar essa ação que eu acho pertinente. E terminando aqui a minha fala muito pontual, senhor Fernando, a gente espera que realmente o parquinho possa haver uma solução. Também nós mudamos o cenário completamente, esse cenário de crise não contribui, dificultou, mas a gente espera, não vou entrar no debate, é um debate longo, tem várias outras ações, tem a modernização, talvez uma parceria maior com a prefeitura, mas realmente o cidadão não pode ficar penalizado. Mas eu quero aproveitar, enquanto não há uma solução definitiva, a gente espera que seja definitiva, e se precisar a casa está pronta para discutir, ampliar a discussão, fazer uma solicitação pontual, que hoje o tempo de tolerância, parece, Luque, eu também já fiz essa indicação na casa, é 15 minutos finais. Quem sabe, pelo menos 5 minutos iniciais e 10 minutos finais. Não sei se dá o controle, porque também existe uma reclamação que às vezes a pessoa sai, não tem moeda no momento, não está com cartão, e quando fica um tempo e não tem esse tempo de tolerância inicial. É uma sugestão. Vocês são técnicos, tem que ver a viabilidade disso e não vai dificultar, inclusive, o trabalho da Guarda Municipal. E finalizo parabenizando, desejando sucesso, Luque, já deu certo, te falo de cara, parabenizando o trabalho da Guarda Municipal, é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, mas é essencial para todos os nossos cidadãos itabiritenses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Max, pelas palavras e... Né, nós já somos companheiros aí há quantos anos aí? Não vou falar não, porque senão fica sem jeito. Né?
Desde a época eu tinha muito cabelo.
Então, bom, vamos começar aqui a questão da integração com as polícias. Ela existe, nós temos um canal aberto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, são grandes companheiros, sempre que precisamos eles estão à disposição. Né? Lógico, dá para melhorar? Melhorar muito, muito, mas pelo menos já está caminhando. A rede de vizinhos, nós fazemos parte, inclusive, aquela rede de vizinhos do Novo Itabirito, dá certo, dá muito certo, né, Marcos? Nós colhemos ali os frutos, claramente, inclusive, sempre que me acionaram ali, eu acionei a guarda e num minuto eles estavam lá, né? Então, também concordo que é uma saída sensacional. O uso de drones, os meninos fizeram até uma palestra sobre os drones e sobre outras tecnologias que serão implantadas na Guarda Municipal, sem dúvida. E é sensacional também o drone, a distância que ele alcança, E a qualidade da imagem, para a segurança, não tem igual. Muito bacana. E ainda, o melhor é que não coloca em risco, né, a vida dos guardas, ou até da polícia mesmo, que já utiliza isso, porque já sabe o que está acontecendo no local. Então ele já vai prevenido. Né? Em relação à questão da evolução da guarda, que vem já recebendo a demanda que deveria ser do Estado, da Polícia Militar, da Polícia Civil. A Polícia Militar e a Polícia Civil, eles já eles precisavam também ter um apoio maior do Estado. Eles fazem o que eles podem. Eles estão também já num limiar, numa situação muito difícil. Então, é natural essa transferência de responsabilidade para o município. Ela está vindo gradual e é uma coisa que, infelizmente, a gente tenta controlar, mas já está difícil. Porque a segurança, ela é necessária. A partir do momento que o Estado não te fornece a segurança, nós temos que dar um jeito. E esse jeito está aparecendo aí, está brotando de uma forma até muito, muito boa com as guardas municipais pelo país, né? Algumas mais evoluídas, outras, como a de Riacima, que está começando agora, que eles vão treinar o pessoal, né? Então, mesmo o município atualmente não tendo condições para certas situações que acontecem, nós vamos ter que ir nos preparando para isso. Isso é uma transferência, uma evolução natural, que eu acredito que venha continuar. Né? Em relação ao Conselho de Segurança, esse aí foi debatido, né, vereador? Na audiência pública aqui, isso é um caminho sensacional, tem que ser reativado. Tem que ser. Né? Isso é fato. Isso vai ajudar demais a segurança do município. Então, não tenha dúvida que eu vou contar com todos vocês para a gente poder reativar esse conselho. Tá? Muito obrigado.
E eu só esqueci de comentar, dentro da integração, citar também, vai ser até motivo de discussão hoje aqui, nossa, na Câmara, a PAC já está em fase final. Dentro desse modelo de integração, a PAC ela entra muito bem. A gente sabe que a PAC realmente recupera o condenado. Eu entendo que vai ser um grande ganho para Itabirito, e hoje nós vamos discutir aqui um projeto de lei que prorroga o prazo para o termo da construção do centro de recuperação da PAC aqui em Itabirito. Então, quero citar a PAC. Uma outra observação, ver se eu lembro aqui, dentro da educação, de trânsito, quero também parabenizar, eu não sei quais são os guardas, eu sou muito bom de fisionomia, mas nome eu sou horrível. Eu vi aqui na Praça 1º de Maio, você vai entender onde que eu quero chegar, eles fazendo uma educação de trânsito e brilhante, que eu até então não tinha visto. Ele pediu o carro para parar, para o pedestre passar, são ações pequenas, controlava o trânsito da parte de baixo da Rua Esperança, como nós falamos antigamente, e isso traz também uma imagem muito positiva para o cidadão. Esse fato de paralisar o carro, dar o apoio para o pedestre passar na faixa, são pequenas atitudes que fazem diferença. Porque a gente sabe que o trabalho da guarda é muito bacana, mas tem uma frase que é o seguinte: para a mulher de César, não basta ser honesta, ela tem que mostrar que ela é honesta. Então a guarda tem que mostrar. Da mesma forma que às vezes injustamente é bombardeada pelos veículos aí de mídias sociais, a gente tem que reverter mostrando. Tem que mostrar. E essa atitude eu achei muito bacana, uma atitude simples, mas muito bacana. E eu esqueci de falar, só cumprimentar, não sei se já foi embora, o secretário de esporte, mudando um pouco de assunto, que estava aqui, o Alessandro, que entra também com o projeto hoje do Bolsa Teto, senhor presidente. Projeto muito importante, que parece que não tem nada a ver, mas tudo integrado ajuda também na segurança. Se tem a pessoa mais bem orientada, que seja no esporte, na cultura, acaba refletindo na segurança. Então, obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço, e só lembrando aqui, o comandante me passou alguns dados interessantes aqui em relação a isso. A guarda desenvolve o trabalho de blitz educativos com cartilhas, né? São distribuídos em torno de 60 por mês. Né? As cartilhas distribuídas são mais de 3 mil por mês. Né? E eles fazem também aquela orientação com talão educativo. Eles não aplicam a multa em determinadas situações. Eles fazem uma notificação para a pessoa ver que está cometendo ali a infração. Mas é simplesmente educativo. Esse trabalho a guarda já vem desenvolvendo, né, e muito interessante mesmo. Muito obrigado.
Presidente, vice-presidente Rodrigo, Luque, né, secretário de Trânsito, Oliveira, Fernando, representando a empresa do Superquímico, vereadora Rose, amigos vereadores, imprensa que se faz presente aqui na pessoa do Romeu, internautas, guarda municipal, assessores, público presente. Não vou me delongar muito não, porque vários assuntos aqui já foram colocados e a gente não tem que estar voltando. Primeiramente, Luque, quero te cumprimentar por estar aqui nesta casa presente. E como nós estivemos aqui na sexta-feira, né, a convite, uma audiência do vereador Ricardo, né, na presença aqui do Laudívio, que a gente sabe o trabalho que ele faz perante a mídia na Itatiaia, envolvido muito nessa parte, né, da segurança, envolvido na parte policial. Você aqui se fez presente, né, junto com a Guarda Municipal, e aqui esteve presente. E onde foi até cobrado, né, por parte do deputado, a ausência do prefeito e também, acho que representante da Polícia Militar e da Civil. Da Civil teve aqui um escrivão que se fazia presente de Belo Horizonte, mas eu acho que na pessoa de você, como secretário de Trânsito, eu acho que o prefeito estava muito bem representado. O prefeito não, o município de Itabirito. Então, acho que isso aí se faz valer, né, a sua presença, né, onde que teve aqui, ouviu todo, né, as pessoas que aqui fizeram alguns esclarecimentos. E eu fiquei muito feliz, porque muitas das vezes a gente, né, vim pensando que poderia ser levantado alguns dados com relação à criminalidade, com relação a assaltos, com relação a roubo, morte, e alguns pontos que foram até tocados pelo próprio deputado, que teve um índice no início do ano, né, mais elevado com relação, não vamos colocar a morte só não, vamos colocar no contexto geral que foi colocado, mas a gente há de se lembrar que no início do ano se deu o carnaval, então isso é notório, né, esse aumento. Depois, como ele próprio disse, teve uma queda bem, bem abaixo. E assim a gente vê alguns casos acontecendo. Claro, principalmente igual eu, moro na zona rural, o Rodrigo também mora na zona rural. E a gente, muito dos fatos, a gente fica meio que... alguns fatos que foram levantados, que a gente sabe dentro, que muitas das vezes as pessoas nem fazem a ocorrência, né, desses furtos, muitas vezes, na zona rural, devido, não vou fazer porque não vai resolver nada. Mas para a estatística, isso é importantíssimo para que seja feito. Então, a gente quero colocar que muitas das vezes dos assuntos que foram debatidos aqui foi num contexto geral a nível de Brasil, né, e vale ressaltar a importância da Guarda Municipal aqui do Rio, sabe, que acho que isso foi um papel fundamental. Porque quando foi levantado até pelo Marco Aurélio, e a gente tem que deixar claro, a grande preocupação do executivo, né, aonde que ele foi colocado por ele ali, aonde que hoje, basicamente, a Polícia Militar, aqui no município de Itabirito, o governo, que é de responsabilidade do governo do Estado, muitas das vezes o governo do Estado vira as costas. E hoje o município é aí solidário, a Polícia Militar, aonde que hoje tem lá, né, o quartel, é pago pelo município, o combustível, né, para as viaturas, e não somente isso, quanto é. Então vale ressaltar também o trabalho guerreiro também da Polícia Militar, na pessoa do Glaucio, que não se fez presente aqui, mas a gente sabe que às vezes devido a outros compromissos, né, a gente tem que ressaltar. E mais a Polícia Civil também, que vem fazendo esse trabalho, mesmo com toda a dificuldade, como dito. E a gente tem que colocar que o governo do Estado teve aqui, colocou o presídio, né, e tirou, desalojou hoje onde que estão no prédio. Até no momento eu estava fazendo outra ali, o Laudir até brincou, né, que porque ele falou que presídio tem que ser construído na zona rural para poder eles ali trabalharem. E aí falou assim, ah, você assustou? Não, não tem susto com isso. A gente sabe que é tudo projetos que vem acontecendo. E foi bacana também ressaltar também que se fez presente aqui o Adilson, representando a Guarda Municipal de Betim, né? E aonde que até estava ali conversando com o Alex há pouco, a gente vê muitas das vezes, quando é colocado, foi colocado para você, colocado por você aqui, é o crescente, né, que veio de certos anos para cá, com 12 e hoje com 55, né, no seu, no corporativo aí da Guarda Municipal. Então isso é uma crescente, a gente vê algumas armas, alguns meios que podem ser usados, e foi colocado até com relação ao armamento mesmo da guarda lá de Betim, que ele se colocou, que muitas das vezes, como você próprio disse, um guarda municipal, ele tem fé pública. Então, não adianta a gente querer chegar, e como nós vereadores também, né, somos aqui legisladores, e muitas das vezes o cidadão, ele vê a guarda municipal e ele entende que quem tem poder de polícia é a polícia militar. Não, mas hoje, a partir do momento que é designada a guarda municipal, né, a responsabilidade de multar, a responsabilidade de nos proteger, não simplesmente proteger só quando, bem lá atrás, né, que era os bens públicos, né, então hoje tem que ter esse respeito. E muitas das vezes, como você colocou, é muito fácil levar para as redes sociais, discutir e colocar muitas das vezes a população contrária, às vezes por um fato isolado. Quero aqui te cumprimentar, que por várias vezes que coisas chegou a mim, procurei você, a gente procura a guarda municipal, e tão somente o mais breve possível, são tomadas ações para ver a veracidade do assunto antes da gente polemizar e colocar aqui para ser colocado. Com relação ao parquímetro, né, que vem colocar, muitas das vezes a pessoa coloca, foi até colocado alguns vídeos, né, pelo vereador Léo, que esteve algum caso que a pessoa chega, coloca a moeda passa direto. Eu mesmo, semana passada, acho que eu te liguei, e colocando para você, ó, o parquímetro aqui da rua tal, está com esse jeito, por não ver ninguém ali. Então, e muitas das vezes que é colocado, acho que muitas vezes a gente chega naquele momento ali, a gente fica nervoso, e quer colocar o assunto na internet, né? Porque comigo mesmo já aconteceu, e não é porque eu sou vereador não, mas um cidadão comum que se achar lesado naquele momento da sua máquina ali, se colocou a sua moeda, ela foi ou mesmo no seu cartão, é só ir lá, dirigir lá, se não for errado, procurar lá os representantes, né, lá onde que fica a sede da empresa do parquímetro, e falou assim, ó, eu coloquei meu cartãozinho lá, e na hora que eu fui resgatar meus minutos lá, eu não consegui, meus minutos foram embora, perdeu. Com certeza, a fé deles na confiança da pessoa vai te dar ali os seus minutos de volta. Então, tem hora que a gente tem que procurar resolver num bom senso, porque é muito fácil falar, porque como já foi dito por nós aqui, hoje vivemos um mundo hoje de muita intolerância, não é por mim, são por colocados. E quero colocar aqui uma fala do Adilson, não sei se ele se faz presente aqui ainda, porque quando um dia ele me perguntou, ele falou, senhor Geraldo, você sabe quem que multa vocês hoje? Aí eu parei para pensar, e ele me colocou, e depois numa breve reflexão, eu tenho que tirar o chapéu, somos nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente sabe que não pode conversar com o celular, para que a gente está com o celular na orelha? Então a multa está ali. Se a gente sabe que não pode andar com o cinto, igual o Renê mesmo disse, hoje o cinto não é para fugir, você vê a policial lá, agora vou colocar o cinto aqui para não tomar multa, não. Se o próprio nome diz cinto de segurança, você tem que sair com ele. A partir do momento que você foi dar a partida no carro, você já colocar o seu cinto de segurança. E se você deixa de usá-lo, você ali está cometendo uma infração que você mesmo está colocando. E muitas das vezes a gente vê o parquímetro, quando a gente coloca, você para ali e fala, ah, vou parar aqui 10, 15 minutos. Mas tudo bem, vou parar 5 minutinhos, às vezes é rápido. Mas muitas das vezes você pode sair e demorar. E aí, infelizmente, né, a gente sabe que a lei está aí, ou melhor, felizmente, a lei está aí, porque ela tem que ser cumprida, que se ela não for cumprida, não adianta ter lei. Aí a pessoa pega, chega, as meninas da guarda estão ali, a guarda municipal chega, dá o apito ali, apita, né, a pessoa não aparece, é multada, ah, mas eu parei ali 15 minutos, não, mas parou mais tempo. Então, assim, hoje, muitas das vezes, eu sou policiado, até pelo meu filho. Às vezes, quando eu paro numa vaga de parquinho, e ele vai ficar dentro do carro e fala, seu pai, para mim não ser chamado a atenção, vai lá e coloca lá. Eu prefiro, igual eu uso o cartãozinho, né? Mas como foi colocado, sabemos que essas melhorias, vocês hoje, como secretário e a empresa, e parabéns, seu Fernando, por aqui estar, para ouvir, porque muitas das vezes as pessoas acham muito fácil falar mal. Mas você está aqui, respeitosamente, estão aqui colocando o papel, reconhecendo, né, que muitas das coisas têm que ser melhoradas, mas também o cidadão, vou colocar como nós, pessoas comuns, a gente também tem que ressaltar e respeitar. Porque muitas das vezes é muito fácil a gente chegar aqui e pedir uma faixa elevatória, pedir um quebra-mola, mas muitas das vezes um respeito, o outro não respeita, né? E com relação até ao conselho, eu até uns 4 meses atrás, até conversando com Oliveira, eu estive a passeio em Trindade, onde participei numa zona, numa comunidade rural lá, do estado de Goiás, com os conselheiros dos CONSEGs, que é o Conselho de Segurança Pública do Estado de Goiás. E basicamente ali só a polícia militar, que fazia parte desse conselho. E por surpresa minha, numa reunião que tive, fui convidado para estar presente, e pela presidente depois ganhei até o estatuto deles, depois quero passar para você, falei até com Oliveira, queria passar para ele, que às vezes pode ser tirado algumas ideias, mas muitas das vezes ali da parte rural, o que se tinha? Era uma parceria da polícia militar, junto com cada cidadão, com cada fazendeiro, que muitas das vezes... O carro da polícia militar precisava de pneu, precisava de gasolina, precisava de algum reparo, a comunidade fazia um rateio e pagava. Então, assim, são algumas ideias que podem ser colocadas e tenho certeza que, às vezes, se chegar no consenso, né, com, né, o efetivo, eu vou colocar aí os guerreiros que estão aí da Guarda Municipal, junto à Polícia Civil, junto à Polícia Militar, esse foi até uma indicação que eu fiz, de te retivar, né, nesse conselho, se tiver a oportunidade de retivar, e colocar a sociedade civil também, quem sabe, para poder estar ajudando em cima disso. Mais um mais, parabéns, e eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui.
Bom, vereador Geraldo, um novo amigo que tem, né, nós nos conhecemos há pouco tempo, e já parece que já somos amigos há muito tempo, né, mas muito obrigado pelas palavras também. Eu preciso, obviamente, falar que eu tenho que agradecer demais ao prefeito Alex Salvador, primeiro por ter me dado a oportunidade de estar ocupando esse cargo, né? Ele me deu essa carta branca, ele me dá condições de estar trabalhando da forma que eu preciso, com a Guarda Municipal, com os bombeiros, Defesa Civil, graças a ele também e a Prefeitura de Itabirito. A Polícia Militar e a Polícia Civil têm, né, o local para ficar, né, ele que forneceu os locais. A manutenção dos veículos são feitas, em sua grande maioria, pela Prefeitura. Então eu devo muito, muito, muito. E as polícias, a segurança também deve muito ao prefeito Alex, que dá essa confiança. E lembrando que esse crescimento da Guarda Municipal se deu exatamente no mandato dele, né? Foi 2013 até 2017. Então, só temos a agradecer muito ao prefeito Alex. Em relação ao conselho também, é fundamental para a gente, né? Não vejo nenhum óbvio se a gente está recriando esse conselho para estar atuando. A questão da até das penitenciárias agrícolas, eu acho, o Max falou da APAC, né, fundamental, porque é a chance que o preso tem de se ressocializar, e a penitenciária agrícola também seria uma boa saída, o que é um pouco difícil na situação atual do Brasil, né? Mas, mais uma vez, muito obrigado, viu, vereador, pode contar comigo sempre que precisar. Obrigado.
Vereador Edson.
Boa noite, senhor presidente, demais integrantes à mesa, público presente. Primeiro eu gostaria de dar os parabéns, por intermédio de Oliveira, a todos os integrantes da Guarda Municipal pelo trabalho que vocês desempenham, trabalho difícil, trabalho árduo, mas que tem trazido ótimos resultados aqui para o nosso município. O Max comentou sobre essa questão da transferência de responsabilidade. Na semana passada eu estive reunido com o capitão Glaucio e já é realidade que o efetivo da Guarda Municipal é maior do que o efetivo da Polícia Militar aqui no município. 55 guardas municipais, 42 policiais militares aqui no município. Então a minha pergunta, Luque, é nesse sentido, se tem alguma previsão de estar ampliando o efetivo da Guarda Municipal, porque o município precisa mesmo assumir essa questão da responsabilidade. Às vezes a gente é cobrado na rua e as pessoas simples, elas não entendem essa questão de responsabilidade da Polícia Militar, elas atribuem tudo ao município. E acho importante, sim, o fortalecimento da Guarda, quero te dar os parabéns pelo seu discurso, que é importante, acho que o caminho é esse mesmo, fortalecer a Guarda Municipal. A Polícia Militar tem as suas deficiências. Na nossa conversa que a gente teve, o capitão deixou bem claro, né, que a questão política interfere muito. Então, são admitidos cerca de 1.000 policiais militares e acaba que essas transferências são realizadas por força política, para os municípios que têm força política em relação a isso. Então, acho que o caminho é esse mesmo, fortalecimento da Guarda, e queria saber isso, se tem alguma previsão para estar ampliando, para que a Guarda continue prestando esse ótimo trabalho e essa parceria grande aqui com a nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Edson. Existe, sim, essa... Aliás, a Guarda Municipal tem sempre que estar crescendo. Sempre. Ela não pode parar. Né? O primeiro passo nosso é realmente dar condições para a atual equipe que está lá de fazer um trabalho sensacional. Por patamares, assim que a gente conseguir pelo menos chegar próximo do que a gente quer, vamos crescer a Guarda, sim. Tem que crescer, tem que estar nessa ascendente. Nunca pode pensar em reduzir ou estabilizar, né? Até mesmo porque, querendo ou não, infelizmente as baixas acontecem, né? Por uma questão ou outra. E a Guarda, na minha visão, pelo menos na questão de segurança pública, né, ela tem que estar se desenvolvendo. Então isso é fato, que existe esse caminho a ser trilhado com o crescimento da Guarda em todos os sentidos. Tá? Muito obrigado.
Mais algum vereador? Fazer questionamento do secretário.
Bom, gente, então...
Zé, o Luque, só uma coisinha aqui que passou batida aqui, que veio aqui agora. É a respeito do que foi colocada a questão das vagas de moto, a questão toda que você colocou. Teve algumas pessoas que me procurou e... solicitando com relação a algumas vagas também para deficiente, para pessoas especiais e idosos, porque tem alguns pontos, né, que a gente vê estacionamento em algumas ruas, que não se encontram. Então, assim, vê essa possibilidade, se tiver também uma condição de estar avaliando e mesclando mais vagas desse tipo para atender essas pessoas, a gente também, né, é cobrado com relação a isso.
Sem dúvida, vereador Geraldo, nós já me passaram essa situação também. O que acontece é que obedeceu-se uma proporcionalidade legal para colocar as vagas de deficientes e as vagas de idosos. Mas nada impede que a gente faça uma ampliação dessas vagas, e os estudos já estão sendo feitos nos pontos principais, né? Perto de clínicas, etc, etc. Então, sem dúvida, isso vai acontecer também. Pode ir, né? Fica tranquilo. Bom, gente, queria agradecer muito aos vereadores, ao Ricardo, ao René Butex, por terem me convidado para essa casa. Estou sempre à disposição para o que precisarem, inclusive no dia a dia, né, por telefone, 24 horas. Né, agradecer à Guarda Municipal de estar aqui presente. em peso. Muito obrigado. Contem sempre comigo. E para todo mundo que está ouvindo, muito obrigado. Se precisar, estou à disposição. E agradecer também ao Sr. Fernando e à empresa, né, que se prontificou a estar aqui com a gente hoje e por estar fazendo o nosso trabalho ficar cada dia mais tranquilo, né, e nos ajudando muito. Muito obrigado a todos.
Bom, eu gostaria também de fazer meu agradecimento ao presidente, ao vereador, na pessoa do vereador Ricardo, cumprimentar os demais vereadores, agradecer pela oportunidade de estar aqui, o secretário Luque, a oportunidade também de estar aqui em Itabirito novamente, e dar a certeza de que nessa conversa com o município, né, com o poder concedente, a gente tentar encontrar uma solução que permita então essa melhoria do serviço. Quer dizer, e que isso será breve, né? Essa situação de em que o usuário não está satisfeito, o município também não está satisfeito, a empresa também não está, isso não pode perdurar. Então a gente também precisa trabalhar, agir, para dar uma resposta para a sociedade, para a cidade. A gente espera poder fazer isso aí muito em breve. Okay? Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição da casa para comparecer sempre que necessário. Muito obrigado.
Nós também agradecemos o Luque, Fernando, Oliveira, a guarda. E nós temos que ter muito orgulho da guarda municipal. Porque atrás daquela farda ali tem uma mãe, tem um pai, tem um pai de família. Então, quando os guardas exercendo o seu serviço, você tem uma meta para cumprir, você tem uma ordem. Então, ela tem uma lei para ser cumprida. Então, o povo tem que respeitar. Então, eu aqui, como presidente da Câmara, todos os vereadores, vocês podem ter certeza que o que for preciso para a gente estar apoiando vocês, você pode contar com a Câmara Municipal, porque é isso que a cidade agradece demais a Guarda Municipal. Porque nós temos um trânsito hoje educado, agradeço a Guarda Municipal, porque vocês fazem um trabalho brilhante. Então, a população, aqueles mais, que tem uns que é menos esclarecido, né? Gosta muito de brigar, xingar a guarda, achar que a guarda está chapulando, mas não, você está cumprindo seus papel. Então, parabéns para a guarda, parabéns para o Oliveira, que também assumiu a guarda agora, e parabéns para o secretário de trânsito. Nós, de Itabirito, a população, agradecer muito vocês, juntamente com a população. Muito obrigado e fique à vontade, tá, gente? Nós vamos para a segunda parte do trabalho agora, se vocês ficarem à vontade, se quiser sustentar também.
Gostaria também aqui de agradecer a presença, né, do Admilson Celso Santiago, presidente da APAC, que se faz presente nesta casa hoje. Obrigado pela sua presença e obrigado pela presença de todos os representantes da APAC que se faz, presente aí hoje. Ao Marcelo também. Seja bem-vindo, Marcelo.
Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, pela ordem, vamos para as indicações. as indicações dos vereadores. Votação em bloco. Antônio de Oliveira e Silva. Antônio de Oliveira Bosco. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Leandro Silva Marques. Ricardo Luiz de Oliveira. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sem objeção, aprovado em bloco todas as indicações dos vereadores.
Senhor presidente, os requerimentos. Tem um requerimento aqui que nós vamos ter que votar ele à parte, que é o requerimento do vereador René Américo da Silva, de acordo com o artigo 154, inciso 17 do regimento interno desta casa. Votação nominal, senhor presidente.
Então vamos agora para a discussão e votação do requerimento. Está em votação.
Senhor presidente, pela ordem, eu senti que na hora que o vereador Geraldo estava lendo o requerimento, um pouquinho de cinismo da bancada de lá, mas eu não estou fazendo isso para aparecer, não, até mesmo que eles começaram a rir na hora que estava lendo o requerimento, porque na discussão, e continua rindo, é muito cinismo para a pessoa só. E para você ter ideia, tanto que a matéria é importante, que é o mínimo que a gente pode fazer para reconhecer, porque o que está fazendo aí, o ganho não foi para mim nem para o prefeito Alex, não. O ganho foi para a cidade. E é de extremamente importante que tem vereadores até que já foram embora e nem satisfação deu. Então, só para botar isso claro aí, que ninguém está fazendo isso aqui para aparecer, não.
Olá, então,
presidente, eu gostaria de manifestar. Primeiro, há quantos anos vem essa luta da CEFEM, né? Quase 20 anos aí essa luta, para aumentar essa alíquota, apesar de não ser a alíquota justa, né, ideal, né, como nós temos aí na Austrália e em outros países, mas voltando à nossa condição, nossa realidade aqui, o Max, diversas vezes conversamos sobre isso, né, Max? Você inclusive pediu o apoio na votação, mandei para você o vídeo da votação do Padre João. Eu acho que seria interessante não simplesmente transformar o requerimento num ato político, mas que outros fossem contemplados. O Laudívio, você acabou de comentar comigo, o Laudívio Carvalho, que esteve aqui, votou favorável da medida provisória da CEFEM, o próprio Marcelo Aro votou favorável à medida da CEFEM, e parece que quer transformar o movimento do requerimento num ato político de um determinado grupo político. Eu acho que isso é muito maior do que isso, porque não é só Itabirito, envolve todas as cidades mineradoras, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas, Mariana, Nova Lima, Barão de Cocais, Santa Bárbara e por aí afora. Então, acho que nós precisamos ter um pouquinho de tranquilidade nessa hora e gostaria que fossem contemplados outros membros que estiveram presentes também na votação aí. Não é uma votação de uma pessoa, de um grupo, são votação de dezenas, centenas de parlamentares, inclusive muitos deles votados aqui. O Padre João tem serviço em Itabirito, mandou duas emendas para o hospital de Itabirito. O Reginaldo Lopes, que votou favorável, ajudou na federalização do Cefet. E tem uma outra série de questões, para não ficar uma questão de grupo político do meu partido, por isso que eu vou fazer uma sessão. Só isso que eu gostaria de acrescentar.
Eu só gostaria de colocar também, senhor presidente, a respeito do requerimento do vereador René. Eu acho que é uma, como o próprio Rocha disse aí, essa discordância, eu acho que muitas vezes é um requerimento dele, vai ser votado. Acho que se não for, a pessoa não for favorável, que vote contra. Mas a gente tem que ressaltar que, pelo que a gente acompanhou e nas reuniões que a gente teve ferrenhamente, sempre o elo ligado, a gente tem que ressaltar que essas pessoas foram pessoas que colocaram, principalmente o Pestana, que foi uma das pessoas que foi o relator, igual o próprio Diego disse no dia lá, com o próprio Leonardo Quintão, que veio querer mostrar e falar que ele também era favorável, mas diante do exposto, quando ele foi relator, nada se fez. Então é uma luta muito grande, que foi muito grande, muito árdua, e que seja, que a gente coloque, a gente que pôde estar acompanhando essas pessoas, a gente pôde ver, né, a luta constante deles, hein? Diferente de que seja como o Júnior hoje nem é mais prefeito, mas trabalha à frente da MIC, a própria Stael, né, que não tem nada a ver com a política, mas que foi ferrenha, e a gente vê aquela menina correndo para lá, correndo para cá, igual estava lá no dia, igual louca, Né? Então, assim, vale ressaltar, é o requerimento da pessoa do vereador Renê, e cabe nós, cada um aí, ter o apoio e se possível, se como de autoria dele, eu gostaria até depois de endossar e assinar junto.
É, senhor presidente, eu vejo essa questão do, da CEFEM muito importante, inclusive por solicitações, o Max sempre trazendo à tribuna, como citado pelo vereador Rocha, né, pediu também o apoio, e a gente vem chegando agora na casa, um período de 11 meses aí, a gente procurou fazer o máximo. Eu acho que eu vou discordar brevemente do vereador Geraldo, que nós estamos naquela fase de Tomé, tem que ver para crer, né? E eu acho que não, eu acho que é importante todos os fatos. É isso mesmo, Renê, você viu que foi importante essa busca, essa questão, é isso mesmo, fez o requerimento de uma forma... Só acho que o Rocha tem razão, eu acho que pode ser um requerimento, que ele pode ser um requerimento mais amplo, contemplando todos os fatos, né? Porque nós vimos os votos, né? Agora, a questão do requerimento, ótimo, é isso mesmo, a gente tem que valorizar, e eu vou votar favorável ao seu requerimento, nós votamos favorável à bancada de oposição. Agora, eu só acho que essa questão dessa amplitude aí, se concordar, eu acho que seria importante. Aí fica a critério seus, mas meu voto é favorável.
Senhor presidente, só para evitar uma contribuição, não sei se o meu requerimento também vai para votação, acho que não, mas também, gente, fica aqui a título sugestivo, pode fazer ofício encaminhando, cada vereador encaminhando para o seu deputado. Porque realmente... Eu vou deixar para falar sobre na próxima reunião. Eu levei sempre à tribuna esse assunto devido à relevância dessa conquista, desse momento histórico. Mas eu entrei com um ofício direcionando para os deputados que a gente tem mais relacionamento. Nem coloquei o doutor Eduardo Barbosa, até porque ele votou a favor, mas teve outros que ficaram mais à frente, que nós percebemos e convivemos lá. Então fica essa sugestão para fazer o ofício. Do requerimento, nada impeça que passe a outros requerimentos. Mas eu vou votar favorável, mas eu entendo talvez que seja, se amplia demais, talvez a gente até perde o controle, a gente tem que ver a quantidade. O que eu vi lá, que tem vínculo com Itabirito e por justiça, realmente foram 3-4 lideranças que eu entendo que foram assim, fundamentais. Foi o Juninho, a gente não está jogando confete, quem sabe, quem vê, é uma luta antiga do Juninho, quando ele foi presidente da MIG, era considerado quase impossível passar isso, nós conquistamos. O Alex foi muito importante nessa reta final e o Vitor Penido. E de deputado, se for condicionar um deputado, é o Marcos Pestana, que não tem relacionamento nenhum, mas foi o relator da matéria e nós vamos dever obrigação de reconhecer a vida inteira a postura ética, correta, firme, sensacional. Se não fosse Marcos Pestana o relator, a medida não passava. E vale uma ressalva para todos, é uma sugestão, que falta, vou até falar antes assim, mineiro não perde o trem, ainda mais o trem de ferro. Falta a sanção do presidente Temer. Falta a sanção do presidente Temer. Não podemos menosprezar a força das mineradoras. Nós vimos lá o que é o lobby das mineradoras. Falta a sanção do presidente Temer. Então talvez valha a pena até aguardar, nós já entramos pelo calor do momento, aguardar e até a sanção do presidente. Mas fica aqui a título sugestivo, o ofício direcionado para cada vereador e o requerimento, se ampliar muito, se não ampliar, está ótimo, contempla todo mundo, mas se for ampliar demais, faça a moção, a solenidade para os principais.
Presidente, senhor presidente, queria só destacar isso, né, que como o texto foi alterado, como o Max bem lembrou, tem que aguardar mesmo a sanção presidencial e acredito sim, né, que esse que é um momento histórico, uma luta muito antiga, que vai ter um aporte nos cofres do município, mas, puxando os dados aqui lá do portal Transparência, a gente tem que ter o pé no chão, porque às vezes faz uma propaganda muito grande e a gente tem que analisar os números. Então, em 2016, a arrecadação do CFEM foi quase 50 milhões, como o Max falou na entrevista, né? E em 2017, até o momento, está quase 31 milhões. Então, provavelmente, deve fechar com 35 milhões esse ano de 2017, a CFEM. mais ou menos com essa majoração por ano, deve dar mais ou menos uns 20 milhões. Então, se a gente for considerar esse ano de 2017, essa arrecadação do CFEM mais a majoração, a gente vai chegar nos dados de 2016, que foi o período do auge da mineração, da produção do minério. Então é importante a gente destacar isso também, a gente trabalhar com os números atuais, senão a gente cria uma expectativa muito grande na população e na hora que vai analisar os números, não vai ser dessa forma mesmo, como às vezes está sendo divulgado.
Senhor presidente, só continuando aqui, então, seguido os comentários que a gente viu aqui, todos nós estamos errados, então. Porque eu fiz vídeo comemorando, o prefeito fez, os vereadores fizeram. Eu não estou entendendo mais nada, não. Sinceramente, eu não estou entendendo mais nada. Agora, que tem que reconhecer, tem sim. E é por isso que foi feito.
Então, está em votação o incremento. Senhor presidente, só aprovado o requerimento. Vereador René Américo da Silva.
Senhor presidente, os outros requerimentos de autoria dos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, José Maria Gonçalves dos Santos, Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, René Américo da Silva, Rodrigo Campos Chagas, Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, a serem deferidos ou indeferidos em bloco.
Os requerimentos dos vereadores estão todos deferidos.
Vamos agora para os projetos de lei. Projeto de lei número 49/2017 autoriza a instituição do Programa Municipal de Preparação para o Ingresso no Curso Superior para estudantes da Bolsa, para estudante de baixa renda no município de Itabirito e da outras providências, autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Então, o parecer, senhor presidente, da comissão. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça sugere a reprovação do projeto por dispositivos legais, por contrariar dispositivos legais. Esse é o parecer contrário à aprovação do projeto.
Está em discussão e votação o parecer. Está em discussão. Está em votação. Aprovado o parecer.
Então, o projeto foi rejeitado, senhor presidente. Projeto de lei número 56/2017 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2018, de autoria do Executivo, em primeira votação.
Está em discussão em votação o projeto 56/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Peço o vice, senhor presidente.
Vice, senhor vereador Toninho.
Projeto de lei número 61/2017 altera o artigo 1º da Lei Municipal 2926, de 7/6/2013, que altera a Lei Municipal 2842, de 24/11/2011, que autoriza a doação do terreno à Associação de Proteção Assistentes ao Condenado, APAC Itabirito, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baetas Fortes, em primeira votação. Os pareceres, senhor presidente, da Comissão de Legislação e Justiça e de Serviços Públicos Municipais, encaminhá-lo para votação em plenário.
Está em discussão e votação o projeto 61. Está em discussão e votação os pareceres do projeto 61/2017. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres. Vamos agora para a discussão e votação do projeto 61/2017. Autoriza o vereador Maximiliano Baeta Fortes em primeira discussão e votação. Está em discussão.
Senhor presidente, é o projeto de minha autoria e primeiro eu quero destacar aqui a presença do Santiago, presidente da APAC, da Mônica, voluntária, do Marcelo, que estão acompanhando essa votação. com muita expectativa e representando aqui todo o voluntariado da PAC. Para quem não sabe, a PAC é uma entidade de direito civil privado, é uma associação de proteção e assistência aos condenados. É um projeto assim, ao grande alcance social. Eu tomei a liberdade aqui, senhor presidente, de mostrar como o projeto ele vem prorrogar o prazo para o termo da conclusão, para o termo da conclusão do Centro de Recuperação da APAC, aqui em Itabirito, que está no Mazagão. Eu trouxe algumas fotos para ver que estágio que já está esse centro de recuperação. Aí é o muro da APAC, aí com fotos externas, não sei se terão algumas fotos internas. Aí já na parte interna, aí uma vista por cima aí da APAC, olha o tamanho da obra. Aí são, até me parece, Santiago pode falar, são os presos, os condenados que já estão trabalhando, não sei se aí já são os condenados. Aí a parte interna já das acomodações, os corredores, aí o pátio, né? O pátio, as celas. Então, assim, só para ter bem rapidamente uma visão de como está a obra. A obra já está praticamente com 90% adiantado. E a lei anterior prevê que o prazo até dezembro desse ano. Se não concluir em dezembro desse ano, cabe retornar o terreno que foi doado pelo município para a APAC voltar com o terreno para o município. Então, devido à grandeza dessa obra, eu trouxe alguns números aqui, para vocês terem ideia, a diferença do sistema tradicional para o sistema APAC. A gente fala o seguinte, que a APAC é uma metodologia de recuperação do condenado. O sistema normal tem algemas, a APAC não existe armas nem algemas. O sistema normal, poucos policiais e agentes armados. Na APAC, recuperando, fica com as chaves das celas e dos cômodos. O sistema normal, presos, conhecido por números. Na APAC, condenados são chamados por nomes. Normalmente, o sistema normal, as visitas são realmente humilhantes. Na APAC, há uma integração direta com a família, que eu acho que é o grande diferencial, um dos grandes diferenciais do sistema. Não precisa de falar com o sistema convencional, as celas são lotadas, na APAC é 4 recuperantes por cela. Num sistema normal, o uso obrigatório de uniforme, na APAC, o pilar, o tripé é trabalho, estudo e religiosidade. Senhor presidente, já tive a oportunidade de visitar a APAC de Itaúna, a gente sai, inclusive com o ex-vereador Gilmar, a gente sai realmente entusiasmado, emocionado e acreditando nessa metodologia, nesse grande trabalho social. E um trabalho aqui em Itabirito incansável por esses voluntários. Hoje o presidente é o Santiago. É uma luta que só eles sabem o que tem que fazer, a expectativa das famílias, porque é um sistema que recupera. Você entra no regime fechado, passa para o semiaberto e depois você vai para o aberto. Ao contrário do sistema convencional, que quando a pessoa sai, quando o condenado sai, ele não sabe o que tem que fazer. Na APAC, já no sistema aberto, ele já tem todo o convívio com a família, já tem todo o convívio com o trabalho, ele já está trabalhando, e a gente não entende por que a metodologia deveria ter um apoio até maior para ser expandida. Com tantos problemas, nós acabamos de ver aqui o Luke falando de segurança no país, essa metodologia ela ainda é muito restrita. Itabirito está sendo contemplada com essa associação que vai fazer, não tem dúvida, toda a diferença na sociedade, toda a diferença principalmente na vida desses condenados. São 84 vagas que são rotativas, então são várias vidas que realmente serão recuperadas aí. E eu vou terminar aqui dentro da discussão, agradecendo o Santiago, a Mônica, o Marcelo, com uma frase, quando eles vieram aqui na legislatura passada, que é uma citação judaica, quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Então eu tenho certeza, viu, Santiago, que está aqui, que o projeto vai ser aprovado por unanimidade e a PAC vai ser concluída, essa grande obra física e social para o município de Itabirito.
Ô, senhor presidente, rapidinho, aqui aproveitar a bela aula que o Marx deu ali sobre a PAC.
Não, quem sou eu, acho.
A gente tem visto a luta da PAC há muitos anos aqui em Itabirito, a luta da CIDA, de toda a equipe, de Santiago, todo mundo. Relembrando aqui, né, que a doação do terreno foi na gestão 2011 do Manuel, lá no Mazagão, foi lá, detectou uma determinada área, viu o tamanho, viu a capacidade, e lembrar que a esmagadora maioria dos recursos vem do governo de Minas Gerais, do governo do estado, porque muitas vezes achincalhado aqui nessa casa, inclusive no dia da audiência, o próprio deputado falou do governo Pimentel, falou mal do governo Pimentel aqui, da ausência do governo. Então, quer dizer, quando acerta, poucas pessoas aplaudem. E os pequenos deslizes é motivo de crítica. Então, a PAC pode ter certeza, viu? Vocês que estão aqui representando a PAC, se o prazo não for suficiente, nós vamos prorrogar de novo e de novo e de novo até inaugurar aquele centro de recuperação, porque a vida em primeiro lugar. Parabéns a vocês e parabéns à PAC.
Rocha, só dentro da discussão ainda, e para fazer justiça também, eu entendo essa fala sua, inclusive destacando, Rocha, a importância da continuidade das ações. Quanto nós que estamos aqui no carro temporário, de passagem, o que tem que prevalecer são as políticas públicas que são implantadas. Aqui a gente está temporário, então as discussões aqui tem que ser a favor do município. Estou falando isso porque às vezes é aquela questão, né? A gente acha que o negócio é da gente e quando chega outro não dá continuidade e vai. E, até por justiça, e não me entenda que eu estou confrontando a sua fala, a PAC ela foi captada com a Anastasia, estava presente com a Cida e com o Servo. Houve a sequência com o Pimentel, que deu todo o apoio, que viabilizou inclusive a verba. O distrito lá do terreno lá do Mazagão, eu tive o prazer, faça a justiça, muito a pedido do falecido Tarcísio Bretas, que sempre falava, nós reservamos, quando foi fazer o loteamento empresarial, a área para a PAC, e veio a gestão posterior do Manuel e deu sequência, ou levou o mérito, mas doou a PAC, e veio agora a outra gestão do Alex e está dando continuidade. Tem que ressaltar isso. Eu aproveitando, carona com a sua fala, a importância da política pública, independente de quem esteja no poder, e reconhecer, você falou muito bem, hoje virou moda achincalhar a todos que estão na área pública, e tem o seu valor, cada um tem o seu valor, como o Pimentel teve, como a Anastasia, que é um entusiasta também da PAC, teve, como a gestão do Juninho teve, como o Anel teve, como o do Alex teve, é importante a sequência, nós não somos donos de nada, né? Aqui nós somos da área pública. O projeto que for bom, seja de onde que vem, tem que ser votado a favor da comunidade. Só aproveitando, não entenda como
Não, mas é isso mesmo. Mas aqui sempre funcionou dessa maneira. Tudo que foi positivo, propositivo e para o bem da coletividade, da comunidade, a oposição sempre votou favorável. Eu só quero fazer essa ressalva, porque é o seguinte, muitas das vezes as pessoas não conseguem ver olhar no retrovisor da história e ver as participações dos sujeitos que ajudaram na construção. Só acha que aquilo é coisa de momento. Não esquece de olhar. E a importância dessa casa, inclusive em 2011, na aprovação da doação do terreno. Né? Essa casa teve um papel importantíssimo, porque o projeto desceu do governo do Manuel da Mota e a casa aqui votou, inclusive o Alex era vereador, votou favorável à questão da doação do terreno, a importância dessa casa.
Inclusive, eu coloquei, Rocha, se eles quiserem aí, esse ano não vai dar, né, presidente Zé Maria? Mas depois vim apresentar, eu vou tomar liberdade aqui, viu, Santiago, Mônica e Marcelo, deixar o convite aqui para todos que possam visitar a obra, mesmo antes de estar pronta, porque realmente é uma obra sensacional, obra física e obra social.
Ô, senhor presidente, dentro da discussão, é lógico que a gente vê as falas, o Max explanou aqui, igual eu tive ele conversando com o Santiago. E claro que a gente vê, e essa lei e o voto nosso aqui, com toda a certeza e a coerência que a gente tem, é porque a gente está tratando com pessoas que estão com seriedade no trabalho. Se fosse qualquer uma outra entidade, que desde 2013, quando, né, eu quero aqui ressaltar e tive a oportunidade, estava vereador,
no ano de 2013, como o próprio Rocha disse aqui, o Alex, foi 2013 que foi votada a lei. 2013 que foi sancionada ela. Começou 2011 e que veio para 2013 depois, mas foi 2011 que teve essa mudança em 2013. Então, quando foi 2011, que a gente estava aqui até 2012, né, Rosa? Como vereadores, o projeto veio para essa casa e depois teve outras mudanças. Eu digo, por quê? Porque tem a seriedade e tem todo um trabalho envolvido, né? Família e a preocupação dessa mudança que a gente sabe que dignifica o homem. Então, acho que isso aí que vem, e podem ter certeza que, como foi dito aqui pelo Rocha, se o prazo for, porque a gente sabe a dificuldade enfrentada por vocês, deste trabalho que vocês fazem, e sabe como é árduo o trabalho de cada um e cada voluntário envolvido, né? Pode ter certeza que a gente vai estar aí junto.
Desculpa, Ricardo, pode ficar à vontade, eu já falei bastante.
Essa questão da APAC, deixo aqui também, solidarizo com todos vocês, vejo a importância e a necessidade de todos, vejo o trabalho do Santiago e de todos os outros, acho que é muito importante essa questão, temos que olhar no retrovisor sim, tem vários outras pessoas envolvidas, vejo o Santiago à frente com muita capacidade, vejo assim a coisa funcionar de uma forma bem ampla, tem lá o Wilson Pedrosa de Oliveira, é meu tio, está lá junto com o Santiago sempre também, dando apoio, tem outras pessoas também, outro dia conversando com a Maria José do lado da minha sala, a filha dela é dentista, Fernanda, ela veio me falar, então assim, a gente só escuta coisas boas, a gente vê que o trabalho é sério, é um trabalho importante e necessário. Voto assim, com prazer, e vejo que tem que se valorizar, se iniciou-se de 2011, estamos fechando o ano de 2017, isso é muito importante, de grande valia para a comunidade de Itabirito, vocês estão de parabéns.
Senhor presidente, só para uma justificativa que eu esqueci, a obra só não terminou por esse momento de crise, porque 1 milhão e 800 veio do Estado, a Prefeitura, através do Prefeito Alex, ajudou com o repasse, vai ajudar agora outra vez também, atendeu o meu pedido, inclusive por 2 anos consecutivos, disponibilizar o estacionamento da Julifest, a renda do estacionamento da Julifest para a APAC, teve ajuda para complementar esse montante de vários empresários da nossa cidade. Eu não vou atrever um nome aqui, que eu não sei o nome de todos, mas vários empresários estão numa luta incansável. E nesse período de crise, só não terminou a obra, que todos nós sabemos, quanto mais os voluntários da APAC, a dificuldade para captar esse recurso, que inclusive tem o apoio da Desita também no desenvolvimento do projeto. Então essa justificativa é muito importante, eu acho que a gente tem que ficar...
Senhor presidente.
Eu acho você quer interromper, Arnaldo?
Não, eu só acho o seguinte, até muito obrigado. Nós já estamos aptos a votar. Vamos votar, até pelo adiantar da hora, e vamos marcar uma reunião com o pessoal da APAC, numa quarta-feira, por exemplo, na reunião de comissão, nós sentaríamos aqui, trocava uma ideia para a gente conhecer mais. Porque eu acho que todo mundo aqui já conhece bem o trabalho. E nós estamos aptos a votar já. Não é porque essas reuniões assim, que vem muita gente, vocês podem, desculpem quem está presente aqui, ela é cansativa e tem muita gente que está do trabalho, veio para cá, e é tão importante assim, que merece uma discussão num momento, num outro momento, uma coisa assim mais. Mas até a nível até de confraternização, vamos combinar assim, se os amigos, os colegas aceitarem, a gente vota, aprova e no dia que daqui duas reuniões parece que a gente entregar a votação, nós abrimos de novo a conversa. Desculpa, é só se os colegas acharem por bem, se não, vamos continuar conversando.
Não, eu concordo, Arnaldo, eu acho que até falei isso, é importante eles virem aqui sim, a gente quem sabe visitar a PAC agora. Só discordo a questão do tempo. Se para mim ficar até de madrugada aqui com um assunto dessa relevância, eu fico.
Mas eu não estou contra a relevância. É porque é o seguinte, a onça já está morta. Nós só vamos entregar a lei aqui para eles, continuar o trabalho e quem sabe a gente pode somar nessa, numa visita por aí afora, vão conversar. Aqui é o seguinte, primeiro, ninguém tem dúvida aqui de que o caminho é esse. Todos nós conhecemos a seriedade das pessoas. Então, assim, eu não quero partir para o embate de... Não, eu quero é votar. É isso, a expectativa é essa.
Mas nós vamos votar, senhor vereador, excelência Arnaldo. Agora, eu como direito, eu tenho que falar dentro da discussão. Tem tempo.
Não, mas já passou o tempo, falou
não,
demais.
Quem nossa, determina? Não já está querendo ser presidente antes da hora, quem determina é o presidente.
Porque falou demais, senão não tem no ando aí.
Não, espera aí, eu estou dentro da discussão aqui, eu nunca desrespeitei ninguém.
A discussão são 5 minutos.
Olha, eu acho que você está. Mas o presidente está cedendo. Eu acho que você está passando até por cima do presidente.
É porque você está querendo ser autor de uma coisa que está realizada.
Não, eu sou autor do projeto de lei.
Senhor presidente, muito obrigado.
Unanimidade, o Rocha colocou muito.
Vamos
bem,
agora para votar. Vamos votar só um porque...
Senhor presidente, só para mim concluir.
Muito calada há muito tempo, eu gostaria aqui até de lembrar também a importância de doutor Antônio, o nosso juiz, que muitas vezes esteve nessa casa, puxando, né, aqui pela PAC. E não esquecer de lembrar também da paróquia de São Sebastião e da doutora Celina, que foi uma também que muito brigou aqui na PAC. É só isso.
Senhor presidente, eu comungo com a palavra do vereador Arnaldo, pela ordem, que o fato é votar e liberar para eles o terreno dentro do projeto, continuar concedendo, não é isso? Se nós ficar aqui, que eu participei, que o governo Dal deu, que o governo X deu, que o outro, nós vamos ficar aqui até amanhã e não vai votar a matéria.
Só para me concluir, então é um projeto de 3 milhões de reais, tem 1 milhão e 800 já captado e está quase no finalzinho. É importante falar porque a gente vê tantos projetos aqui que não tem tanta importância para o município e esse é de uma grandeza enorme. Eu achei que o debate foi importante até em respeito dos três componentes que estão aqui e estão representando vários voluntários. E talvez desconhece a causa, só quem passa por isso sabe a grandeza dessa obra. E todo projeto que vier aqui, eu vou discutir, se possível até de madrugada, respeitando sempre Vossa Excelência que preside essa casa. Muito obrigado.
Projeto 61/2017 está em votação. Senhor objeção, aprovado. Projeto 61/2017, de autoria do vereador Marcos Miano, em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 59/2017, institui o Programa Especial de Regulamentação Fiscal Municipal, REFIS, e dá outras providências, de autoria do Executivo, senhor presidente, em segunda votação.
Está em discussão e votação o projeto 59/2017, de autoria do Executivo, em segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em segunda discussão, projeto 54/2017.
Projeto de lei número 57/2017, lei orçamentária anual, estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2018, de autoria do Executivo, em redação final.
Está em discussão e votação.
Vou ler o parecer, senhor presidente, só um minutinho. Projeto 57. Comissão de redação. Examinando o projeto de lei 57/2017, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob esta forma, seja sancionado. Esse parecer, senhor presidente, foi assinado pela comissão, pelos vereadores Edson Gonçalves Júnior, vereador Geraldo Gonçalves Mendan e vereador Leandro Silva Marques.
Está em discussão e votação os pareceres. Em redação final. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Projeto de lei número 58/2017 institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018-2021, de autoria do Executivo, em redação final. Comissão de redação. Examinando o projeto de lei 58/2017, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos do parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob esta forma, seja sancionado. Comissão de redação final. Os vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques.
Está em discussão e votação os pareceres. Projeto 58/2017. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado. Parecer em redação final.
Projeto de lei número 62/2017. Institui. Institui a política municipal de localização digital do sistema municipal de inclusão digital e da outras providências. Autoria do vereador Maximiliano Silva Barreta Forte. Matéria nova, senhor presidente.
Projeto será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei 63/2017 dispõe sobre a destinação de recurso para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e para o Fundo Municipal de Assistência Social, de autoria do Executivo, matéria nova, só para a gente encaminhar as comissões.
Também será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei número 64/2017 altera a redação da Lei Municipal número 1816, de 17 de dezembro de 1993, que institui o Código Tributário Municipal de Autoria do Executivo. Matéria nova, senhor presidente.
Também serão encaminhadas às comissões competentes.
Projeto de lei número 65/2017, institui o Programa Municipal Bolsa Atleta no município de Itabirito e da outras providências de Autoria do Executivo. Matéria nova também, senhor presidente.
Também será encaminhada às comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Sendo essa matéria, agradecer aos vereadores por presente. E sendo essa matéria, eu declaro encerrado o trabalho de hoje. Fiquem todos com Deus, boa noite.